Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhora secretária de Estado, senhores secretários de Estado, continuamos os trabalhos da nossa comissão. Será a 65ª audição. Uma breve explicação sobre as regras de funcionamento destas audições da nossa comissão. Iniciaremos os trabalhos com uma intervenção inicial do Sr. Ministro, que dispõe de 15 minutos para dizer o que tiver a dizer sobre o objeto da constituição da Comissão. Seguir-se-á uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e o Sr. Ministro tempo igual para resposta, sendo que aqui a regra na primeira ronda é pergunta-resposta e, portanto, intergalado entre as perguntas e as respostas, conforme for o andamento dos trabalhos. Haverá seguidamente uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e serão ouvidas as perguntas dos grupos parlamentares consecutivamente, e o Sr. Ministro dispõe para responder de um período igual ao somatório das perguntas, do tempo das perguntas efetuadas. Sem mais delongas, passava a palavra ao Sr. Ministro para iniciar, através da sua intervenção inicial, os nossos trabalhos. 15 minutos, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por o saudar e queria também saudar as senhoras deputadas e os senhores deputados. Antes de mais, um excelente fim de tarde para todos, num dia especial. Hoje é Dia Nacional do Estudante e queria aqui deixar uma saudação a todos eles. E em especial ao 1.500.000 estudantes que entram todos os dias nas nossas escolas do ensino básico, do ensino secundário e dos nossos jardins de infância. Todos reconhecemos que antes de o vivermos na pele, nenhum de nós antecipou a importância que o novo coronavírus ia assumir como nosso medo coletivo. Ele não constava de nenhum programa partidário, de algum programa de governo e, felizmente, até esta comissão eventual não existia. Com a melhor ciência disponível, com o mais forte empenho de todos, enfrentámos uma prova da qual a história não se esquecerá. Não indo a pandemia embora, no milagre que alguns anunciavam, mas que sempre alertámos só poder ser realidade com a imunidade de grupo garantida pela vacinação em massa, coube-nos geri-la. E apesar da sua dimensão, da sua velocidade e da sua imprevisibilidade, foi exatamente isso que fizemos. Com um planeamento sempre flexível e adaptado à navegação de cabotagem, que muitas vezes é a melhor resposta que a realidade dinâmica e não previamente mapeada que enfrentámos podia ter. Planeando o que se pode prever e, ao mesmo tempo, respondendo ao que ninguém previu, pelo menos antes dos factos, conseguimos que houvesse um ano letivo aberto, a tempo e horas, com normalidade, confiança e segurança. Juntos, foi possível que as escolas fossem vistas como um dos espaços de maior segurança de toda a comunidade portuguesa e, nunca o esquecerei, lugares de um primeiro período de ensino presencial com qualidade e equidade. Neste ano de 2021, que todos desejávamos melhor e começou afinal com uma exponencial e radical progressão da pandemia, voltámos ao ensino presencial no primeiro segundo que nos foi possível, como dele saímos apenas quando tinha mesmo de ser, e é no seu seio, no ensino presencial, que cuidaremos da recuperação das aprendizagens, necessariamente intensa e demorada, e com base num diagnóstico profundo que foi realizado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras a abrir, as últimas a fechar. Esta é a natureza da nossa escolha, este é o destino da nossa escola. Porque a escola é presencial, de carne e osso, e só assim tem a sua alma inteira. E de pouco vale vir a falar agora como se fosse então. Então era então e agora é agora. Para quem é politicamente sério e responsável, é sempre demasiado fácil acertar no totobola à segunda-feira. E é politicamente, pelo menos, triste ouvir demasiadas vezes dizerem agora o que antes calaram, ou pior, dizer agora o que antes diziam ao contrário. Tratamos diferente o que é diferente, procurando ir ao encontro dos alunos que mais de nós precisam. Na educação, não basta regressar a um lugar onde já se foi mais feliz. Não nos basta regressar onde estávamos antes, fazendo o que fazíamos antes. Antes nos importa ir atrás dos que mais para trás ficaram e cuidar deles com maior dedicação. A resposta a uma crise desigual, na qual tudo fica mais caro, tudo fica mais raro e tudo fica mais lento, exige de nós respostas, elas mesmas desiguais, porque diferenciadas, discriminando positivamente quem mais precisa e não tratando igual o que é diferente. É assim agora e foi assim desde o primeiríssimo momento. Não teremos certamente feito tudo bem, mas fizemos muito, o melhor que foi possível e num tempo que nunca antes se pensou possível. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, voltemos então um ano atrás. Apenas 72 horas depois de ser aprovada em Conselho de Ministros a suspensão das atividades letivas, a partir do dia 16 de março de 2020, tínhamos no ar o site Apoio às Escolas, que se mantém em funcionamento até hoje. Numa verdadeira corrida contra o tempo, que ganhamos, apenas um mês depois, a 20 de abril, arrancou o Estudo em Casa. Criámos ainda uma rede de escolas de acolhimento que funcionou como uma eficaz e necessária resposta de emergência social do Estado, que é procurada e, por isso, dura até hoje. Mesmo agora que já reabriram o pré-escolar e o primeiro ciclo, são ainda servidas diariamente nessas escolas mais de 30 mil refeições aos alunos que mais delas precisam, tendo chegando a ser mais de 45 mil o número diário de refeições servidas no mais recente confinamento. Voltando à primavera de 2020, elaborámos planos de contingência por cada contexto escolar. Estendemos o ano letivo e garantimos assim a imperativa não interrupção da transição entre ensino secundário e ensino superior. De seguida, preparámos a reabertura parcial das escolas através de um intensíssimo trabalho de planeamento com as autoridades sanitárias, com quem organizámos as bolhas escolares, reforçámos, em parceria com as Forças Armadas, a limpeza, a desinfecção e a capacidade de centenas de escolas e investimos fortemente na aquisição e distribuição de máscaras e gel desinfetante para as nossas comunidades educativas. Quando o último ano terminou, não terminou o nosso trabalho. Pelo contrário, jogando por antecipação, ajudámos as nossas escolas a preparar o presente ano letivo. A 3 de julho já tinham orientações e todos os equipamentos de proteção individual foram adquiridos por forma a estarem disponíveis no primeiro dia de aulas. E a escola não falhou aos portugueses, abrindo a tempo e horas, mesmo em ano pandémico. Também a tempo, bem antes do que ocorreu noutros governos em tempos ditos normais, 28.500 professores foram colocados um mês antes do início do ano letivo. Neste ano que abriu a tempo e horas, a escola pública viu-se reforçada com mais de 3.300 professores. Paralelamente, temos hoje quase 20% mais professores colocados do que em período homólogo do ano letivo passado. Neste importante esforço, um trabalho que não se esgota neste ano letivo e que continua no próximo, para o qual triplicamos as vagas para o concurso externo, ultrapassando as 2.400 vagas, isto enquanto o concurso interno, quadrienal, conquistou um importante acréscimo de lugares disponíveis para professores do quadro que respondem às necessidades permanentes identificadas pelas escolas. Também este ano aumentamos a dotação de vagas para o ensino artístico especializado da música e da dança. Assim, nos últimos 5 anos, vincularam nos quadros cerca de 9 mil professores, reforçando a estabilidade do corpo docente e alimentando uma paulatina e consistente renovação dos quadros. Impulsionamos ainda os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, alocando-lhes quase 1 milhar de técnicos especializados, dos quais cerca de 40% são psicólogos, no investimento de 23 milhões de euros. Ainda não recordamos como na legislatura anterior se começou a discutir, em 2016, se seriam 800 ou 900 os psicólogos nas nossas escolas. Hoje são 1.600 a servir as suas comunidades. E claro, reforçamos o número de assistentes operacional. Primeiro, em 5 mil desde julho de 2020 e já em sede de Orçamento de Estado para 2021 estão inscritos mais 2 mil assistentes técnicos e assistentes operacionais suplementares. Este foi definitivamente o Governo que avançou com a contratação sem precedentes de pessoal não docente nas escolas e foi este o Governo que, através da revisão da portaria dos rácios, deu clara prioridade aos alunos com necessidades educativas específicas, que passam a contar a 250%, depois de em 2017 já ter havido pela primeira vez uma majoração na qual passaram a contar a 150%. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal foi, como dissemos e demasiados desprezaram, dos primeiros países europeus a sofrer uma vaga de transmissão e infecção de Covid-19, que infelizmente ainda hoje aflige a Europa e que felizmente em Portugal já está em estado de vigilância atenta, mas já não de progressão geométrica. A difícil decisão de voltar a fechar as escolas em janeiro deste ano em nada se deveu a serem espaços de menor segurança ou merecerem menos a nossa confiança. Deveu-se antes à necessidade de controlar o que sucede a montante e a jusante da escola. Tratou-se de uma decisão em prol da saúde pública e a saúde das nossas comunidades escolares. E foi uma decisão, mais uma vez, acompanhada de uma rapidíssima capacidade de resposta das escolas e das comunidades educativas. Escolas de acolhimento, apoios terapêuticos, apoio presencial aos alunos em risco ou em perigo sinalizados e aos alunos cuja escola considere ineficaz a aplicação do regime não presencial e, em especial, perigo de abandono escolar. Processo de testagem rápido, todos foram mobilizados a tempo e em pouquíssimo tempo. Fora do edifício escolar, mas não fora da escola, lançamos uma nova edição do Estudo em Casa, com um novo canal dirigido especificamente aos estudantes do ensino secundário. Procuramos ainda melhorar no ensino à distância o equilíbrio entre atividades síncronas e assíncronas, melhor respondendo assim às necessidades distintas de cada nível de ensino e às necessidades de aperfeiçoar a gestão do tempo letivo em contexto doméstico. A escola, mais uma vez, disse presente naquilo que é a sua razão de ser: recuperar e consolidar as aprendizagens, prevenir o abandono, superar as desigualdades, construindo respostas à medida de cada um. Sendo as últimas a fechar, algumas das nossas escolas, as que ensinam os primeiros anos de aprendizagem, os mais carentes do ensino presencial, dizem todos os peritos, puderam, graças ao esforço coletivo dos portugueses, concretizar o destino das escolas, serem também as primeiras a abrir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, provando como os que diziam que estávamos tão pouco preparados em março de 2021 como em março de 2020, pagaram com o disparate o notório preço da sua imensa demagogia. Trabalhamos todos os dias para planear este regresso de forma mais segura possível e continuamos a trabalhar para abrir paulatinamente o nosso sistema educativo, dando passos firmes que acautelem a mitigação da pandemia e nos permitam ter uma situação em que nunca mais tenhamos de falar do encerramento das escolas. É neste sentido que nos esforçamos, mas, ao contrário do que gostaríamos, esta não é uma promessa que, em honestidade, possamos fazer. Depende de todos e depende de cada um de nós. Venha o que vier, sabemos todos que as escolas, os alunos e as famílias estão, agora, mais bem preparados para responder ao ensino à distância e conservam intactas as condições para todos encararmos as escolas como espaços de segurança em que podem e devem depositar toda a sua confiança. Para que esta confiança não seja abalada por promessas falsas que alguns gostariam que fizéssemos, importa, aqui e agora, desfazer um mito impossível de sustentar. A testagem total, simultânea e diária nunca foi condição para a reabertura das escolas. Caso contrário, todos os dias de manhã, todos os trabalhadores do nosso país teriam de ser testados antes de picarem o ponto, entrarem no transporte público ou passarem a portagem. Facilmente se compreende que tal nunca seria possível. Seguindo de perto as recomendações da Organização Mundial de Saúde, encaramos a testagem como um incremento das medidas de prevenção já adotadas nas escolas. E por isso definimos um programa de rastreios nas creches e nos estabelecimentos de educação e ensino, através de um primeiro varrimento a todos os que regressam pela primeira vez à escola, depois da suspensão, seguido de novas testagens nos municípios com níveis de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com a periodicidade que as autoridades sanitárias entenderem. E aqui somos mais exigentes. Na primeira fase da nossa testagem, testávamos nos concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Contabilizámos desde dia 20 de janeiro e até hoje, quase 150 mil testes feitos, com um grau de positividade muito baixo, a rondar os 0,1%. O que demonstra bem todo o trabalho exaustivo que as escolas fazem para serem seguras. No que respeita à vacinação, a Task Force teve já a oportunidade de informar publicamente que no próximo fim de semana começa a vacinação dos docentes e não docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, do público e do privado, estimando-se que 80 mil possam ser vacinados nesta primeira fase. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as escolas afiançaram-se como lugares seguros. Com todas as medidas redundantes que tinham até agora, juntamos ainda mais redundância com a testagem massiva e a vacinação. Respeitemos e preservemos as escolas, que são um verdadeiro exemplo para toda a sociedade. Como já disse muitas vezes, é importante também, Senhor Presidente e senhores deputados, pensar noutro setor fundamental para a nossa sociedade. E se há setor que desde o início da pandemia nos tenha preocupado permanentemente, é o setor do desporto. Importa, no ano em que a retoma integral progressiva da desportiva aparenta vir a ser possível, alavancar a recuperação do desporto para que esta seja consequente. Assim, foi felizmente possível garantir, há duas semanas, um histórico apoio de 65 milhões de euros numa nova edição do Programa de Requalificação de Infraestruturas Desportivas, numa nova edição do Programa Nacional de Promoção do Desporto para Todos, num novo programa chamado Reativar Desporto, com 30 milhões de euros a fundo perdido, e noutro programa também com 30 milhões de euros, chamado Federações Mais Desportivas, para auxiliar as federações desportivas no trabalho que fazem com o nosso tecido desportivo. E estes 65 milhões de euros vêm acrescentar sentido aos 76 milhões antes já alocados em medidas fiscais e de layoff para este setor. Um apoio às coletividades que também sucede na juventude, privilegiando a estabilidade das políticas e o reforço dos apoios, independentemente da redução da atividade causada pela pandemia. Não havendo ainda imunidade comunitária à Covid-19, cumpre-nos assegurar que hoje a máxima imunidade possível a esta pandemia por parte das políticas públicas, assegurando a sua adequabilidade conjuntural, sem jamais comprometer a sua continuidade estrutural. É nisso que estamos empenhados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Iniciamos então a primeira ronda, com a primeira intervenção a pertencer ao grupo parlamentar do PCP, uma vez que o que o traz aqui é um requerimento deste grupo parlamentar. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor, 5 minutos para as questões que tiver por convenir. Era a informação, era a informação.
Se calhar ninguém nos chamou, Sr. Presidente.
Era a informação que eu tinha dos serviços, peço imensa desculpa, sendo assim. Senhora Deputada Cláudia André, releve esta falha que eu não reputo de grave. Ainda assim, Senhora Deputada, por favor, 5 minutos para as questões que tiver por convenientes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Os professores e os pais têm feito um trabalho, em muitos casos, heroico, com as aulas em casa e à distância, mas sabemos que a sala de aula é o melhor lugar para os alunos conseguirem fazer as suas aprendizagens e nada substitui a interação com o professor e os colegas em regime presencial. A reabertura das escolas tem que fazer consigo o compromisso e tem de trazer consigo o compromisso em conferir prioridade máxima à vacinação e testagem para que o fantasma do confinamento não regresse. Assim, o Governo anunciou a toda a comunidade escolar que esta será vacinada na primeira fase de vacinação. E, segundo o noticiado ontem pelo Público, os professores e funcionários das escolas vão receber um SMS para agendar a vacinação esta quarta-feira. Esta é uma notícia de ontem e a primeira questão que trago, porque trago várias sucessivas ao Sr. Ministro, a primeira questão que trago ao Sr. Ministro é a seguinte: das dezenas de professores que contactámos durante o dia de hoje, nenhum ainda recebeu um único SMS para a vacinação. Sei que são 6:15 da tarde e até à meia-noite ainda é quarta-feira. Em todo o caso, a minha questão é a seguinte: esta notícia amanhã é fake news, ou seja, notícia falsa, ou não será uma notícia falsa, Sr. Ministro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por responder, por favor.
Relativamente a essa questão, e agradeço a pergunta, Sra. Deputada, nós tivemos a oportunidade de transmitir aquilo que foi a informação que a Task Force nos enviou. A Task Force enviou-nos um conjunto de informações, tendo sido diretamente contactadas as escolas que vão receber vacinação, e segundo o que a Task Force organizou, basicamente o que vai acontecer é que todas as comunidades escolares, ou mesmo o próprio Conselho, se tiverem entre 0 e 250 pessoas que vão ser vacinadas, essa vacinação vai ser feita nos próprios centros de saúde. Entre 250 e 500 e 500 pessoas, essa vacinação vai ser feita, na maioria dos sítios, em ambiente escolar. E aí os diretores já foram informados e iriam ser também os professores contactados telefonicamente. Com mais de 500 pessoas, segundo a Task Force, o que acontece é que vão ser utilizados os centros de vacinação que estavam previamente preparados pelas autarquias e que serão utilizados durante estes fins de semana para a vacinação do pessoal docente e não docente e depois também para todo o esforço de vacinação e de aumento da capacidade de vacinação por parte de todo o esforço e da campanha de vacinação. Nesse sentido, o que foi informado, inclusivamente existe um folheto que foi enviado às escolas por parte da Task Force, o que basicamente vão receber hoje, esses docentes, esses não docentes, todos aqueles que trabalham nas escolas, quero recordar-lhe que aqueles que vão ser vacinados esta semana, que são cerca, este fim de semana, que são cerca de 80 mil, são todos aqueles que trabalham no pré-escolar, todos aqueles que trabalham no primeiro ciclo e também os da dita escola a tempo inteiro, os que trabalham nos CAF, nas AECs e nas atividades de apoio à família. E receberão hoje, segundo nos foi transmitido pela Task Force, uma mensagem de texto à qual têm que responder se querem ou não ser vacinados para, e recebem também informação sobre o local e sobre a hora a que vão ser vacinados. E terão que o fazer até amanhã e no próximo sábado e no próximo domingo teremos a vacinação, o primeiro exercício de vacinação e, segundo nos informa, são cerca de 80 mil, que queremos, entre todos, que corra bem. Porque poder aumentar a resiliência do Estado com a vacinação dos docentes e não docentes das nossas escolas tem também que servir para que este exercício possa correr bem, para que possamos ter maior capacidade e para que possamos aumentar a velocidade de vacinação das nossas escolas. Nós fomos informados relativamente a isso, nós informamos as nossas escolas relativamente a isso e acreditamos que é necessariamente, e queremos todos, independentemente de ser governo, independentemente de ser do Partido Social Democrata, queremos certamente todos que seja assim que aconteça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, por favor, para continuar.
Exatamente, queremos todos que assim aconteça, daí estarmos preocupados pelo facto de não conhecermos nenhum professor que ainda tenha recebido esta SMS a esta hora.
Desses níveis de ensino? Desses níveis de ensino
específico? Sim, só do primeiro ciclo. Foi o que perguntámos, foi do primeiro ciclo. E de vários distritos do país, portanto, não só de Lisboa, não só do Porto, também de Castelo Branco e, enfim, de Trás-os-Montes. Relativamente à vacinação, é certo que todos nós queremos que ela corra o melhor possível e também por isso estamos preocupados em perceber se a vacinação irá ou não incluir, e estamos a falar de creche, ensino secundário, ensino público, este ensino secundário, da creche ao ensino secundário, serão abrangidos todos os profissionais dos ensinos público, social, privado e cooperativo ou serão só abrangidos os profissionais do ensino público? Além destes, os assistentes operacionais do pré-escolar e primeiro ciclo desta primeira fase estão incluídos também os funcionários das autarquias ou, pelo contrário, são apenas os que estão com o Ministério da Educação, mesmo as autarquias que têm ou não têm transferência de competências? Sabemos que o pré-escolar e o primeiro ciclo está, em grande parte, com as autarquias.
Sr. Ministro, por favor.
Essa é a informação que nós demos às escolas. As listagens foram preparadas pelas escolas. E a informação que foi dada à escola foi que todos os trabalhadores docentes e não docentes que trabalhassem em ambiente escolar fossem integrados neste exercício. Essas foram as instruções dadas aos diretores de escolas, também a quem dirige as escolas do privado, do setor particular e cooperativo, imagino eu também do setor social e solidário, que, como sabe, não é tutelado pelo Ministério da Educação, que todos aqueles que estão em ambiente escolar têm a possibilidade de ser testados e têm a possibilidade também de serem vacinados, independentemente de serem trabalhadores do Ministério da Educação, independentemente de serem trabalhadores das autarquias, ou mesmo, como sabe e conhece bem, por exemplo, as AECs, existem prestadores de serviços que todos os dias vão às escolas, ou, por exemplo, também aqueles que trabalham nas nossas nas cantinas, nos refeitórios, e que muitas vezes também são de empresas externas. Obviamente que as listas foram preparadas, foram enviadas à Task Force, e obviamente existe uma calendarização que irá até ao final do mês de abril. O que nos foi dito pela Task Force é que agora seriam preferencialmente vacinados os do pré-escolar, os do primeiro ciclo e os da escola a tempo inteiro. Foi dito também que todo e qualquer docente que não recebesse a informação, isto é, o SMS para ser vacinado, que se tinha que dirigir ao seu diretor de escola ou a quem dirige a sua escola para informar, para que depois nós, Ministério da Educação, possamos ser informados e informar a Task Force. E dou-lhe exemplos tão simples como este. O número de telefone poder estar hipoteticamente errado ou o número do SNS não coincidir com o nome da pessoa. E por isso é importante que todas as informações sejam fiáveis, fidedignas, para que o processo possa acontecer o mais rapidamente possível. Mas eu acredito que neste processo de vacinação de docentes e não docentes não vá acontecer nada que não esteja a acontecer em todos os processos feitos em massa desta natureza. Como vimos, muitas vezes é preciso adaptarmos e, infelizmente, tivemos que atrasar, inclusivamente, o ritmo de vacinação pelas questões relacionadas, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca.
Muito obrigado, senhor. Senhor deputado, por favor.
Muito obrigada. Então, depreende-se que os assistentes operacionais das autarquias estarão também incluídos na vacinação, calculo eu pelas palavras do Sr. Ministro. Outra questão ainda relacionada com a vacinação, qual será o grupo de vacinação onde serão incluídos os alunos, os docentes, os não docentes e os técnicos especialistas que trabalham com os alunos de necessidades educativas especiais, nomeadamente alunos com autismo, com multideficiência ou com paralisia cerebral? Senhor Ministro.
Senhor Ministro, por favor.
Eu queria lhe dizer porque... Perguntou quando é que seriam vacinados os alunos. Os alunos não entram no processo de vacinação. Segundo a informação que nos foi dada, a prioridade, obviamente que eu imagino que... basicamente...
Eu pedia que não entrassem em diálogo.
Relativamente a esta fase de priorização, relacionada com a resiliência do Estado e associada também à outra primeira fase relacionada com os maiores de 80 anos, os maiores de 50 anos com comorbilidades, aquilo que fomos informados por parte da Task Force, e mais é conhecido, é que os grupos que estão integrados são os docentes e não docentes, isto é, os trabalhadores das nossas escolas, das nossas creches, em toda a escolaridade obrigatória e também nas creches, nos jardins de infância e, por outro lado, também, pelo que eu entendi, no setor social, também nas ofertas do setor social que existem e que acabam por coadjuvar o trabalho das nossas escolas. Relativamente a esses grupos em concreto que me falou, em princípio eles entrarão em função do nível educativo onde trabalharão e isso foi o que foi pedido às escolas e as escolas forneceram listas que nós confiamos necessariamente para que eles possam ser vacinados. Nós sabemos agora que são estes professores e educadores e não docentes que estão a ser ou que serão vacinados e acreditamos que também professores do ensino especial, por exemplo, poderão estar desse grupo de recrutamento, poderão estar também agora nesta fase.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Ministério da Educação também informou esta semana em comunicado que foram testados mais de 82 mil trabalhadores, docentes e não docentes, do pré-escolar primeiro ciclo, num rastreio que revelou 80 casos. Segundo o comunicado, a campanha de testagem abrangeu trabalhadores, docentes e não docentes, do setor público e privado. O Sr. Ministro está em condições de me responder quantos testes foram realizados no setor público, quantos foram realizados no setor social e quantos foram realizados no setor privado e cooperativo?
Muito obrigado.
Eu o conhecimento que tenho foi 82 mil testes. Nós ontem só publicitámos, digamos assim, e demos conhecimento, através da comunicação social, de todos os testes que tinham sido feitos no âmbito daquilo que o Ministério da Educação tutela, isto é, desde o jardim de infância público até ao final do 12º ano, independentemente de ser público ou privado. Mas já sabemos que depois existe no setor social e solidário, quem tutela diretamente essa questão é o Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade, que também oportunamente, imagino eu, dará esses números relativamente à testagem que efetuou. Agora, o que eu posso dizer é que foi pedido às escolas, e foram essas as listagens utilizadas, é que o Ministério da Educação, tanto no público como no privado, quis, e era essa a intenção, e por isso acreditamos que todos tenham tido a oportunidade. É verdade que a testagem não é obrigatória, é preciso deixá-lo claro, como a vacinação não é obrigatória, que todos os trabalhadores, docentes e não docentes, que trabalham em ambiente escolar, independentemente de serem trabalhadores do município, trabalhadores do Ministério da Educação ou de outras empresas que trabalham no âmbito escolar, estavam elegíveis para ser testados e para ser vacinados. Essa era a intenção do Ministério da Educação e assim foi comunicado. Obviamente que depois de eu dizer tudo isto, certamente numa comunidade educativa ou num conjunto de 100 mil possíveis testagens ou 150 mil testagens, obviamente que encontraremos alguém que certamente não foi testado e queria ser testado, mas não foi testado porque não estava lá naquela semana e não pôde ser testado. Estas eram as orientações muito claras por parte do Ministério da Educação. Todos aqueles que trabalham em ambiente escolar, independentemente de ser do público ou do privado, eram elegíveis para ter uma testagem na semana passada. Quero voltar a dizer como é que tudo isto acontecia. Basicamente, existe um primeiro varrimento para todos aqueles que entram nas nossas escolas num determinado momento. 15 dias depois, neste caso 3 semanas depois, porque estamos na semana das férias, 3 semanas depois o que vai acontecer é que destes que entraram a primeira vez em todos os concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias também serão testados e todos aqueles que entrarem de novo serão necessariamente também testados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, por favor.
Pergunto o seguinte, qual foi o seguimento dado aos 80 casos identificados, ou seja, ao serem rastreados, nas 24 horas a seguir foram conseguidos entrar em contacto todos os contactos de alto, médio ou baixo, ou foram simplesmente mandados os positivos para casa e, enfim, toda a comunidade continuou a trabalhar normalmente? Aproveito e faço já a outra questão que tenho também, que é o seguinte, porque não são realizados os testes antes das aulas iniciarem, ou seja, para se testarmos os alunos, professores e profissionais antes das aulas iniciarem, evitaríamos o contacto de algum possível infectado com a comunidade escolar na primeira semana de aulas, conforme estes 80 contactaram. Portanto, a minha pergunta é esta, as duas perguntas prendem-se. Primeiro, se os contactos identificados, os 80, foram para casa ou se rastrearam todos os contactos e também os mandaram para casa, e se os próximas aberturas de aulas não vão ser rastreadas antes da primeira semana.
Muito obrigado pelas suas questões, Sra. Deputada. Passamos ao Sr. Ministro para finalizar a resposta.
De forma muito clara, nós desde o dia 20 de janeiro até à semana anterior da primeira testagem desta segunda fase, fizemos 65 mil testagens. E nessas testagens que foram feitas ainda com as escolas abertas ou com as escolas de acolhimento abertas, e foi nessas escolas de acolhimento que fizemos, o que foi feito foi um contínuo de testagem. Eu disse-o de forma muito clara, não existe uma relação de implicação formal, nem é uma implicação, ou não existe aqui uma questão, nenhuma condição sine qua non de haver testagem e depois haver automaticamente entrado ou não em ambiente escolar. Não é isso que acontece. O que nós estamos a fazer é que num conjunto de redundâncias que temos em ambiente escolar, relacionados com os circuitos, relacionados com as bolhas, com a higienização de espaços, com a higienização das mãos, com a existência de máscaras, e queria recordar, por exemplo, o que fizemos agora de enviar para todas as escolas do primeiro ciclo, mesmo não sendo obrigatório, mas havendo muitos pais a dizerem que gostavam que os seus filhos utilizassem, nós providenciamos também essas máscaras para que eles, não obrigatoriamente, mas que as possam, se quiserem, utilizar. E agora acrescentamos dois novos fatores. Um é a vacinação e outro é a testagem. E a testagem é feita, como vimos, e será feita em contínuo. Por isso, fazê-lo naquele momento, fazê-lo no momento anterior ou fazê-lo há 15 dias, obviamente que isto só resultaria, como eu disse, se nós fizéssemos de meia em meia hora, cada um de nós, um novo teste e que isso necessariamente iria fazer com que, certamente, nós não vivêssemos, mas certamente tivéssemos a capacidade, seguramente, de fazer essa testagem. A pergunta também poderia ser feita exatamente ao contrário. Se nós tivéssemos feito no fim de semana anterior, ou mesmo na semana anterior, a pergunta poderia surgir por parte das associações de pais, dos autarcas, porque é que não fizeram na primeira semana de aula? Porque, entretanto, aquilo que foi feito já não serve para agora, e muito provavelmente quem estava positivo na semana anterior já não está agora. E, por isso, isto é um puzzle que é impossível e infindável, Sra. Deputada. Relativamente aos 80 casos, foi feito exatamente o mesmo com os 100 casos nas 65 mil testagens anteriores ou foi feito com os casos suspeitos ou positivos do primeiro período ou mesmo do início do segundo período. Seguiu-se os planos de contingência e isso cabe, obviamente, aos diretores das escolas, que têm procedimentos e protocolos, mas cabe, acima de tudo, à saúde pública. E esse é um trabalho da saúde pública. E eu queria dizer algo relativamente às testagens. No fundo, o Ministério da Educação está aqui a coadjuvar o trabalho da saúde pública. Mas relativamente à vacinação, este é um trabalho da saúde pública que está a fazer este processo de vacinação, que no fundo acaba por ser feito aos trabalhadores do Ministério da Educação, àqueles que estão ligados às atividades educativas e formativas, mas não é, e é preciso deixar claro, um trabalho do Ministério da Educação. Por isso nós estamos a fazê-lo, os diretores estão a colaborar, mas este é um trabalho de toda a sociedade, e é importante dizê-lo bem, é um trabalho mesmo de toda a sociedade. Relativamente àqueles casos positivos, seguiu-se os protocolos. Da mesma forma que se numa escola, imaginemos, não fosse ninguém testado, se houvesse um positivo, também havia um protocolo. E esse protocolo só é efetuado pela saúde pública, porque é o médico de saúde pública que decide se existe rastreio a toda a bolha, se não existe, se houve perigo, se não houve, se a pessoa vai para casa sozinha, se leva mais 20 pessoas com ela. O que é que acontece não é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem um conjunto de protocolos dentro dos planos de contingência que existem em cada uma das escolas, aliás, que existem em cada um dos estabelecimentos, aqui também existe na Assembleia da República. Se em determinado momento existir um caso positivo, automaticamente é explotado o plano de contingência para que, muito provavelmente, deve existir uma sala de isolamento onde a pessoa positiva vai e depois são ativados todos os protocolos. E no nosso âmbito escolar acontece exatamente da mesma forma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva. Por favor. Obrigado, Sra. Deputada. 5 minutos para colocar questões. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Perdoa-me, Sr. Presidente, de implicar consigo, mas não foi só o Sr. Presidente que se esqueceu do requerimento do PSD, porque o PSD também se esqueceu, talvez por se ter dado conta de que algumas das coisas que escreveu no requerimento não eram razoáveis. Hoje até se tinha esquecido. Eu vou dar 2 exemplos muito claros. A capacitação dos docentes em ferramentas digitais ainda não teve início. Uma das afirmações no requerimento do PSD. Outra, a produção de conteúdos específicos e de ferramentas adicionais para o acompanhamento dos alunos não saiu do papel. Vamos ficar só por estas duas. Sr. Ministro, na data em que este requerimento foi produzido, e vou só usar informação que já era essa na data em que este requerimento foi produzido, para não se dizer que entretanto passou o tempo e outras coisas foram feitas. Exemplos. Entre abril e junho de 2020, do ano passado, formação para a docência digital e em rede. Cerca de 3 mil professores de todo o país, uma formação certificada em colaboração com a Universidade Aberta. Para depois se vir dizer em fevereiro deste ano que não tinha sido feito nada. Entretanto, já na aplicação do programa da Escola Digital, 65 atividades de formação para o digital, com mais de 60 mil professores envolvidos, à data a que este, e não vou usar dados mais recentes, à data a que este requerimento foi produzido. Eu peguei nestas duas questões porque elas têm a ver com a primeira questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, e vou colocar as questões todas de seguida, depois espero que possa responder. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um grande foco na questão da chamada escola digital, porque a escola digital não é só computadores e porque a escola digital não é só para quando os alunos estão em casa, ou porque são doentes ou por outra razão qualquer. O digital é também na escola, o digital é mais uma ferramenta pedagógica, não é para substituir a relação presencial, é para enriquecer aquilo que se pode fazer na escola. Verificamos que a estratégia global do Ministério da Educação durante o conjunto da pandemia foi tratar assim o processo que estávamos a viver, com os mais de 50 roteiros de apoio pedagógico para os vários regimes de ensino, com os 14 instrumentos de apoio à avaliação, com os 26 recursos de apoio à cibersegurança, com os mais de 250 recursos didáticos digitais, com os 85 guias para uso de ferramentas de interação e comunicação, com os mais de 3 mil blocos de conteúdos para o estudo em casa, a aposta sempre foi usar as diversas ferramentas para produzir melhor relação pedagógica e para garantir as aprendizagens. É claro que aqueles que não colocaram, quando foram ao governo, não colocaram nenhum computador nas escolas, agora acham que 100 mil é pouco, acham que fundos comunitários para as autarquias também poderem fazer a sua parte é pouco, acham que o reforço da infraestrutura tecnológica da educação, da rede alargada das escolas, que já vem desde a legislatura anterior, não é nada, mas nós não estamos focados nessas fantasias, nós estamos focados nesta questão que é: nós não podemos nem ser maluquinhos do digital, perdoem uma expressão, e achar que computadores é que é, nem diabolizar o digital, precisamos ter uma abordagem integrada. E, portanto, a pergunta sobre esta matéria é muito específica, Sr. Ministro. Em termos de capacitação dos profissionais, já vimos que há coisas que já estão a ser feitas, mas interessa-nos o futuro, gostávamos de saber como é que as coisas vão correr, o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito, precisamente porque o digital não é só computadores. Há outra questão que lhe queria colocar também, Sr. Ministro, e é a questão do agravamento das desigualdades em resultado da pandemia. Já aqui tivemos, não nesta comissão, mas noutra, suponho que por iniciativa do Bloco de Esquerda, uma audição sobre a matéria das desigualdades, a propósito de um estudo que foi produzido, mas olhando para o estudo e para outras matérias que têm sido produzidas sobre esta questão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa, já foi apresentada, esperemos que possa recolher a unanimidade dos votos dos restantes grupos parlamentares e deputados, um projeto de deliberação para pedir ao Conselho Nacional de Educação um estudo sobre o impacto da pandemia nas comunidades educativas, designadamente ao nível do agravamento das desigualdades, não só para facilitar o desenho de políticas públicas que respondam especificamente a esta situação, mas também para facilitar a consciencialização dos diferentes intervenientes na parceria educativa para os desafios do futuro. Mas, uma vez que isso pedimos ao CNE, aqui a questão é outra, é como é que o Ministério da Educação analisa o seu próprio trabalho, a sua própria missão em termos de combater as desigualdades que já existiam. E nós já aqui dissemos, eu próprio já aqui disse no Parlamento, mais do que uma vez, que nós temos que ter atenção ao facto de que a escola não está a cumprir inteiramente o seu papel em termos de travar a reprodução das desigualdades, mas de facto agora as coisas agravaram-se. E portanto o sumo da pergunta é essa, Sr. Ministro, como é que o Ministério da Educação pensa abordar essa questão nos tempos que aí vêm? Para aproveitar o tempo que me resta, gostava de lhe perguntar também, Sr. Ministro, sobre a continuidade do espírito de parceria com que o Ministério da Educação tem enfrentado a pandemia. Eu penso que é mais ou menos evidente hoje para toda a gente que foi o facto de as escolas, desde os diretores, passando às diferentes lideranças dentro das próprias escolas, às autarquias, ao Ministério da Educação, às CPCJs, aos diversos intervenientes, para suportar o trabalho com as nossas crianças, adolescentes e jovens, termino já, Sr. Presidente, tem sido um trabalho de parceria. Esse trabalho de parceria é muito responsável. Por exemplo, agora a possibilidade que é dada às escolas de determinarem quais são os alunos que podiam vir ao presencial, apesar de, em princípio, estarem em casa, é um alargamento da responsabilidade dos parceiros nessa parceria. A minha pergunta final, e para terminar, Sr. Presidente, é esta: como é que o Ministério vai continuar a incentivar este profundo espírito de parceria que realmente foi a chave do sucesso da escola e, designadamente, da escola pública para responder a esta situação tão difícil com que o país se enfrentou?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, por trazer questões tão pertinentes, tão importantes e tão centrais durante este último ano. A última questão que traz à colação, a questão das parcerias, é fundamental, porque humildemente posso dizer que necessariamente tínhamos feito muito pior se não tivessem sido os parceiros naturais do Ministério da Educação. Obviamente que falámos dos diretores, falámos das associações de pais, falámos dos docentes, das organizações sindicais, falámos necessariamente também dos municípios que, cada um no seu papel, souberam estar presentes, souberam coadjuvar o trabalho que tantas e tantas vezes era lançado pelo Ministério da Educação, mas em nenhum momento beliscámos a autonomia e todo o trabalho que as escolas têm feito. E é importante continuar a fazê-lo. E um bom exemplo, obviamente, que não é propriamente pedagógico e didático, mas ver como neste processo de testagem e de vacinação e de aumento da resiliência e da nossa capacidade para responder a esta pandemia, como temos tido os municípios a serem absolutamente centrais neste trabalho. Relativamente às primeiras questões que trouxe e à questão do plano de capacitação, é importante dizê-lo, porque no âmbito do programa Escola Digital foi iniciado em outubro de 2020 um conjunto de plano de capacitações digitais para docentes. Já foram formados um conjunto de formadores, foram formados também os responsáveis pelas ações de formação em cadeia e a verdade é que foi também alocado uma verba muito significativa, cerca de 16 milhões de euros, para podermos intensificar ainda mais tudo aquilo que temos feito. Sabemos que este plano, que era um plano que estava pensado com anterioridade, como toda a planificação da Escola Digital acaba por ser acelerada, intensificada e densificada por causa desta questão da pandemia, mas basicamente este plano terá um percurso formativo personalizado, devidamente articulado com o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da respectiva escola e, para isso, estamos a capacitar os formadores, os embaixadores TIC e também os docentes de cada escola que terão o seu próprio Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital adequado à realidade concreta de cada uma das escolas e de cada um dos nossos docentes. Agora, é importante também dizer, para que não se reinvente a história nem se escreva uma nova narrativa, que a Direção-Geral de Educação promoveu já um conjunto de cerca de 60 ações orientadas para as componentes digitais, nos quais participaram mais de 60 mil docentes, relacionados também com ações de curta duração, oficinas de formação e um trabalho muito intenso. E isso coadjuvado com os outros esforços que foram feitos. Obviamente o equipamento, mas também, por exemplo, o reforço da internet nas nossas escolas, da rede alargada da educação, que, como foi também oportunamente anunciado, pudemos reforçar a internet das nossas escolas através de fibra óptica. Todas as escolas têm agora melhores condições do que tinha e acreditamos também que com todo o trabalho que estamos a fazer no âmbito da escola digital, quer seja aquele inscrito no programa de estabilização económica e social, mas também no PRR, que conta com uma fatia muito considerável para aquilo que é a escola digital, é absolutamente fundamental fazermos esse caminho. Mas, por outro lado, existem ferramentas e recursos que foram produzidos incessantemente desde março de 2029 e que nos aproximou das escolas. Aproximou-nos dos diretores, aproximou-nos de cada um dos docentes, aproximou-nos das famílias, mas aproximou, acima de tudo, os docentes e cada um dos docentes dos seus alunos. Quando falamos dos roteiros de apoio que a Direção-Geral de Educação, juntamente com a ANCAP, juntamente com a DGEST, acabaram por gizar para poderem chegar e preparar os vários regimes de ensino. Quando falamos dos instrumentos de apoio à avaliação feitos pelas mesmas entidades, é absolutamente fundamental que estamos a coadjuvar o trabalho dos nossos docentes, dos conselhos pedagógicos. Porque fala-se muitas vezes da dificuldade em avaliar, as escolas hoje estão muito mais preparadas para todo o trabalho de ensino-aprendizagem, inclusivamente para a avaliação. Obviamente as questões relacionadas com os recursos didáticos digitais, com as ferramentas, as plataformas de interação e comunicação, o conjunto de perguntas que foram incessantemente respondidas por parte das escolas e que é muito importante também, dentro destas ações de formação, poder chegar às nossas escolas, este site de apoio às escolas que foi fundamental e depois também todos os vídeos feitos em colaboração com a DGS, em colaboração com outras entidades, com a Ordem dos Psicólogos e um trabalho feito de forma muito próxima com as direções das escolas, com os municípios, para podermos dar essa resposta. E a grande preocupação é poder combater as desigualdades e poder entender verdadeiramente como é que nós podemos trabalhar para que aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, naturalmente com os alunos mais desfavorecidos, aqueles que têm necessariamente maiores dificuldades nestes momentos em termos de aprendizagem, mas também em termos sociais, e aí falámos já hoje dos refeitórios e da importância desse acompanhamento, aí as escolas estarem abertas, as CPCJ estarem presentes, e sabemos que no primeiro confinamento nem tudo aconteceu como queríamos que tivesse acontecido, e agora foi possível intensificar essas parcerias que acontecem todos os dias, as CPCJ trabalharam, os alunos que por alguma razão estavam em risco de abandono ou era ineficaz o contacto vieram mais para a escola, os alunos das terapias que também são os mais vulneráveis e era certamente a esses que também se referia o Sr. Deputado, puderam vir mais para a escola e houve um conjunto de números que hoje são mais positivos do que eram no passado, sabendo nós que é sempre preciso fazer mais trabalho para que essas vulnerabilidades possam ser combatidas.
Para concluir, Sr. Ministro, concluiu. Passamos então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor, 5 minutos para colocar as questões.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós vimos de um percurso que já é longo de discussão sobre o que é que torna as escolas seguras em tempos de pandemia e quais são os desafios da educação em tempo de pandemia. Em junho de 2020, na preparação do que seria o ano letivo, que agora está quase a chegar ao fim, o Bloco de Esquerda propôs um debate que aconteceu na Assembleia da República, em que apresentou um conjunto de propostas. Eram elas o reforço de funcionários para a higienização dos espaços e para acompanhamento dos alunos, o reforço dos professores para acompanhar a necessária rotatividade dos alunos entre presencial e isolamento e para permitir a recuperação em relação ao confinamento que já tinha existido no ano anterior, a diminuição do número de alunos por turma, desdobramentos de turmas, desdobramentos de horários para aumentar o distanciamento físico, orientações claras em relação à saúde pública, proteção atempada e substituição dos professores e dos trabalhadores de risco com a possibilidade de teletrabalho e investimentos em equipamentos informáticos necessários para fazer uma transição rápida entre ensinos mistos e presenciais. Isto foi em junho. Em dezembro, propusemos o reforço das equipas de saúde pública junto das escolas, os rastreios gratuitos com testes antigênio, tal como estão agora a ser feitos em março e que nós propusemos ainda no ano passado, o reforço dos funcionários, a proteção dos professores e dos trabalhadores de risco e fomos também evoluindo para, em 2021, defender a vacinação dos professores e dos profissionais de educação. Na nossa perspectiva, o balanço em relação àquilo que foi feito pelo Governo ao longo de um ano, não estamos só a tirar uma fotografia, há um filme aqui, é de que o Governo andou muitas vezes atrás do prejuízo. Atrasou-se na questão dos testes e da importância de fazer testes em massa nas escolas, não tomou nenhuma medida para reforçar o distanciamento físico, apesar de haver uma percepção clara de que isso era uma medida sanitária importante. Quanto ao reforço dos funcionários, primeiro chegaram 500 contratos precários, depois anunciaram 1.500 em setembro, depois anunciaram a vinculação de 3.000, que ainda não se compreendeu bem como é que se relaciona, porque é uma vinculação e, portanto, não é um resultado líquido. A alteração da portaria de rácios resulta em vinculação, mas cujo impacto líquido tem que ser, obviamente, avaliado. Depois entramos na questão dos computadores. Queria perguntar-lhe, porque nós não vamos deixar de ter o desafio da escola digital, nem de haver alunos que vão ter que estar em casa e têm que acompanhar as aulas à distância, pergunto-lhe quando é que vai ser cumprida a promessa do Sr. Primeiro-Ministro de que todos os alunos terão um computador. Pergunto-lhe quando é que o Governo e se o Governo pretende cumprir o que foi aprovado na Assembleia da República por um projeto do Bloco de Esquerda sobre reembolso de despesas com informática aos professores, sobre abrangência da medida de distribuição de computadores às escolas profissionais, sobre desconto nas faturas das telecomunicações enquanto não é aprovada a tarifa social da internet. Em relação à preparação do próximo ano letivo e da recuperação das aprendizagens, queria colocar-lhe uma questão, porque a pandemia não vai desaparecer. E o esforço da vacinação é importante, é um esforço que nós apoiamos, mas a pandemia não vai desaparecer. Houve um estudo que recentemente disse que, da Universidade de Saúde Pública, John Hopkins, que disse que o perigo de infecção nas escolas é sobretudo para os adultos, uma coisa que nós mais ou menos já sabíamos, mas que esse perigo pode ser reduzido em quase 100% se forem introduzidas um conjunto de medidas. Estudos, eu estou de acordo cá para muitos gostos, mas este tem medidas que são coincidentes em muitos estudos e, portanto, queria referir-lhe algumas. O uso obrigatório de máscara, como é evidente e tem sido feito, mas há aqui algumas medidas que eu gostaria de lhe referir. O aumento da distância entre secretárias, a diminuição do número de alunos por turma, a necessidade de manter os alunos no mesmo grupo por turma ou por atividade, a utilização de acrílicos ou divisórias entre secretárias ou a utilização de espaços ao ar livre para dar aulas. Todas estas questões que foram aqui mencionadas, nós já falávamos delas em junho de 2020. E a minha pergunta é se na preparação do próximo ano letivo nós vamos compreender que a pandemia veio para ficar e que tem que alterar alguns dos nossos hábitos sanitários, entre os quais a diminuição do número de alunos por turma, se essa preparação vai ser feita tendo em conta isso, ou se a preparação do próximo ano letivo vai ser feita a achar que a pandemia vai ser erradicada no verão deste ano, como parece ter sido feito no ano passado, e portanto se estas medidas vão ser tidas em conta. Queria alertar que estamos a ter alguns relatos de funcionários de empresas, seja de CAFs, da EFs, seja de refeitórios, empresas que não estão a ser, pelo menos não estão a ser notificados ao mesmo tempo que os seus colegas dos quadros das escolas para testagem. Vacinação não tenho conhecimento, mas imagino que nestes casos há de ser os mesmos problemas. O Sr. Ministro diz aqui que as orientações que foram dadas às escolas foram noutro sentido e, portanto, sempre que tivermos casos em concreto também enviaremos, mas é importante fazer esse acompanhamento e garantir que todos estão a ser vacinados e testados, todos têm direito a isso. Por último, queria lhe perguntar qual é o reforço que o Governo vai fazer para acompanhar e para promover a recuperação, não só de aprendizagens, mas a recuperação de tudo aquilo que se perdeu em meses e meses em que as crianças estiveram afastadas da escola. Qual é a estratégia para a recuperação de aprendizagens? E aqui tem que haver um plano do Governo de reforço de recursos humanos, de reforço de instrumentos, e portanto uma estratégia global que possa ser seguida pelas escolas e não só pelas escolas. Uma última pergunta tem a ver também com as AECs. Nós também tivemos denúncias de que houve algumas dos operadores, digamos assim, das atividades extracurriculares que, recebendo o mesmo valor do Ministério ou das autarquias, não estavam a pagar o mesmo valor aos seus monitores, ou tinham redução de horários ou encontravam outras formas de pagar menos. E recebemos denúncias tanto em relação a empresas privadas como em relação a autarquias. E, portanto, a minha pergunta é se o Ministério tomou alguma diligência para garantir que estes monitores, ou seja, que o dinheiro não ficou perdido em intermediários, porque se o Ministério fez a transferência do dinheiro na sua globalidade, os trabalhadores têm que o receber também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a essa última pergunta, dizer que o Ministério da Educação cumpriu escrupulosamente todos os contratos que tinha com os prestadores de serviços, sejam eles contratos de associação, sejam eles contratos de patrocínio, contratos de desenvolvimento, sejam eles, por exemplo, as AECs, as CAFs, as AAFs, e nesse sentido é importante que essas entidades possam também cumprir as suas obrigações com os seus trabalhadores. Eu, obviamente, que não sei de nenhuma dessas situações, mas acredito que a Sra. Deputada Joana Mortágua, tomando conhecimento, poderá tomar alguma ação relativamente a isso, nem que seja, se houver incumprimento, com a ACT, que também está cá para isso, não é? Para fazer cumprir as obrigações contratuais por parte de quem contrata e para proteger quem é contratado. A Sra. Deputada falou em várias questões relativamente a este ano letivo e falou agora de um estudo da Johns Hopkins University. E é curioso ver que a Johns Hopkins acaba por fazer um estudo seguindo escrupulosamente aquilo que o Bloco de Esquerda tinha feito. Eles estão atentos ao que se passa aqui em Portugal e acabam por replicar nesse estudo, ipsis verbis, cada um dos passos que o Bloco de Esquerda acabou por dizer. A questão do distanciamento social... Não é isso que estou a dizer. Mas a questão do distanciamento social, a questão das máscaras, e depreendo com isto também que a Sra. Deputada, porque falou e frisou a questão das máscaras, que esteja de acordo que o Ministério da Educação tenha disponibilizado, por exemplo, aos alunos do primeiro ciclo, mesmo não sendo obrigatório, para principalmente os alunos de mais baixos recursos, mas também aqueles que vão para a escola e cujos pais querem... que os seus filhos utilizem máscaras, agora tem essa disponibilidade e o Ministério da Educação teve a oportunidade de fazer essa distribuição. É importante dizer que a preparação de um ano letivo foi pautada por uma maior estabilidade e por um reforço no número de trabalhadores docentes e não docentes muito significativo. Quem ouvisse separadamente, ou imaginemos, a Sra. Deputada hoje gostaria de meter nas suas redes sociais a sua intervenção, sem a resposta do Sr. Ministro, e parece, na hemeroteca futura, que o Ministério da Educação nada fez. Isso não é verdade. É preciso dizer de forma muito clara. O Ministério da Educação, no início do ano, contratou e colocou logo na primeira quinzena de agosto 28.500 professores e pôs mais 3.300 professores nas escolas, comparativamente ao que existia no ano anterior. E esses professores foram porque existia um conjunto de condições que o Ministério da Educação entendeu como fundamentais para poder melhorar, para poder consolidar e recuperar a aprendizagem, nomeadamente o aumento, o incremento e o aprofundamento do apoio tutorial específico. Mais alunos estão este ano a fazer tutorias, a ter tutorias e a ter apoio tutorial específico, e depois tivemos mais 2.500 professores, a senhora deputada dizia que basicamente precisamos de mais gente. Eu estou-lhe a dizer que temos mais gente nas nossas escolas e temos mais 3.300 docentes. E relativamente aos assistentes operacionais, nunca houve um reforço. Nós, desde julho até agora, já tivemos contratação de mais 5.000 assistentes operacionais. Mais 5.000 assistentes operacionais. E eu vou-lhe relatar. Foram 500 assistentes operacionais em julho para cumprir a antiga portaria de rácios. Não é para precarizar ninguém. E a senhora deputada disse que eram 500 que entravam precariamente na escola. Se bem se recorda, falou dos 500.
Eu agradecia que não entrassem em diálogo.
Não, esses é para vincular. Esses 500 é para vincular. Esses 500 é para vincular. E esses 500 mais 200 assistentes técnicos. Por outro lado, se bem se recorda, numa medida excepcional, foram contratados mais 1.500. Entretanto, na discussão do Orçamento de Estado, eu acho que confundiu a senhora deputada uns e outros, porque falou dos 500 e da precariedade desses que são vinculados. Depois, na discussão do Orçamento de Estado, ainda na discussão interna na Assembleia da República, se bem se recorda, e também por iniciativa do Partido Comunista Português, houve um incremento ao que o Governo foi sensível, um incremento de um valor de 3.000 assistentes operacionais e mudou-se a portaria de rácios. Automaticamente, ainda não estava o Orçamento de Estado aprovado, nem coisa que se parecesse. Mudámos, por um lado, a portaria dos rácios e, por outro lado, pudemos, de forma muito clara, contratar esses assistentes operacionais e foi dada automaticamente às escolas essa autorização. Dizer-lhe outra coisa, esses assistentes operacionais ficam também vinculados à administração pública para sempre, ou para todo o sempre, no que é. Mas pronto, mas já é preciso deixar muito claro. E agora estão inscritos, na versão final do Orçamento de Estado, ficaram 5.000 assistentes operacionais. Isto é, ainda faltam 2.000 que têm que ser contratados e o processo está na alteração da portaria de rácios, como sabe, porque também lê notícias, essa alteração foi proposta à NMP, porque passa habitualmente essa via, e neste momento estamos nos trâmites finais para poder ter essa portaria de rácios. Por isso, senhora deputada, é falso que diga que, por um lado, não temos pessoal docente e não docente preparado para essa consolidação e recuperação das aprendizagens. Porque nós sabemos que eles são fundamentais, porque também se esqueceu dos 950 que acabaram por ser contratados, técnicos especializados, que nós queremos necessariamente manter nas nossas escolas. Eles foram contratados para este ano, mas em todo o esforço que nós queremos no próximo ano, eles terão que necessariamente estar contratados nas nossas escolas. Dizer-lhe, senhora deputada, que é preciso entendermos onde verdadeiramente o sistema e tudo o que está a acontecer está a falhar. E por isso fizemos um estudo diagnóstico e estamos a preparar já um outro estudo amostral no final deste ano, a coincidir com o que eram as provas da aferição, para poder melhorar o nosso conhecimento do sistema e para que verdadeiramente possamos ter um conjunto de medidas que possam dar resposta cabal àquilo que são as perdas das aprendizagens. Fizemos o ano passado, anunciámos, e parece que agora já nos esquecemos todos que, em vez de termos X assistentes operacionais, Y técnicos especializados e não sei quantos mais milhares de pessoas, parece que agora, de repente, isso não importa para nada. Mas fico contente que a John Hopkins tenha ouvido o Bloco de Esquerda, porque nós ouvimos o Bloco de Esquerda e ouvimos a John Hopkins.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então ao grupo parlamentar do PCP, finalmente. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado.
Bom, a situação que vivemos hoje exige, de facto, medidas extraordinárias, medidas decididas por parte do Governo, e isso exige também que seja feito tudo o que está ao seu alcance para, por um lado, garantir que as escolas têm todas as condições de funcionamento em segurança sanitária, para que não voltem a fechar, prejudicando objetivamente o percurso escolar de milhares e milhares de estudantes, e, por outro lado, para procurar recuperar tudo aquilo que se perdeu, e perdeu-se muito, ou seja, para tentar minimizar o impacto nesse mesmo percurso destes milhares de crianças e jovens. E se não se percebeu com os meios que existem hoje, isso é uma miragem, então não se percebeu nada, e o tempo é de realismo e é de pragmatismo, e por isso deixo-lhe questões muito concretas. Relativamente aos professores, como é que se justifica, no atual contexto, com as necessidades que existem, que também existiam antes, mas que agora são ainda mais intensas, que venham a existir, objetivamente, menos professores de quadro no início do próximo ano letivo, tendo em conta aquilo que é o resultado dos últimos concursos? Que esforços estão a ser feitos para contrariar isto? Que medidas urgentes é que o Governo vai tomar para que todos os alunos e de todas as turmas tenham professores a todas as disciplinas? O básico. Isto é o mínimo. Até tendo em conta que, aparentemente, não aceitam outras propostas, nomeadamente as que o PCP tem sistematicamente apresentado e que resolveriam este problema. Por outro lado, é incontornável, ainda para mais neste quadro, a necessidade de reduzir o número de alunos por turma, quer do ponto de vista do ensino-aprendizagem, obviamente, quer para salvaguardar aquilo que são as condições de saúde, de segurança nas aulas. O PCP agendou um projeto de lei neste sentido, e aquilo que aqui gostaríamos de deixar, e que é também, antes de mais, um repto ao Partido Socialista, é se acompanham a nossa proposta. Isso seria um grande contributo para conseguirmos resolver os problemas que hoje vivemos. Este é o segundo ano letivo nas circunstâncias que conhecemos, mas a verdade é que os estudantes não podem pagar as favas e no restante percurso que têm à sua frente. Não se pode estar à espera que tenham adquirido e respondam a estímulos e a aprendizagens que não tiveram acesso anteriormente, e por isso a pergunta que lhes faço é que medidas estão efetivamente a ser tomadas, esta questão aliás já foi aqui colocada, para a recuperação e a consolidação de aprendizagens, mas no imediato uma estratégia de adaptação dos programas e dos currículos às necessidades que hoje se colocam. E até tendo em conta aquilo que aqui referiu há pouco, a pergunta que lhe faço é, desde 1 de janeiro, portanto desde que temos um novo orçamento de Estado, quantos auxiliares foram já contratados com contratos sem termo? Ou seja, quantos serão até o final deste ano letivo e quantos estarão de facto nas escolas no início do próximo? Quanto aos técnicos especializados das várias áreas, perguntamos-nos também se vão ser contratados para dar respostas às necessidades que sentem, não só do acompanhamento da saúde mental, que aqui também foi referido, mas na recuperação das aprendizagens, no maior apoio socioeducativo que se exige. Uma outra pergunta relativamente ao desporto escolar, gostaríamos que nos pudesse aqui explicitar que medidas estão consideradas. Uma penúltima questão tem a ver com o aumento das desigualdades e com as necessidades de combater a pobreza e o seu reflexo na vida dos jovens, e isto demonstra a importância do reforço da ação social escolar, e perguntamos que medidas se o Governo vai assumir, como e quando este desígnio. Agora sim, por último, sabendo que quanto aos exames nacionais, o problema coloca-se de novo, é uma situação que para nós não se colocava, porque seria resolvido se de uma vez por todas se fizesse um combate à sua própria existência, mas existindo, também existe novamente o problema das melhorias. Como é que se vai garantir que os estudantes que querem fazer melhorias não vão ser prejudicados no acesso ao ensino superior, até tendo em conta que já é um segundo ano nestas condições, e portanto esta necessidade coloca-se. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor, 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada pergunta-me quantos assistentes operacionais, desde o dia 1 de março, chegaram efetivamente às nossas escolas. O que eu lhe posso dizer é que, em novembro do ano passado, foram lançados 3 mil autorizações para que os diretores lançassem os concursos. E sabemos que o podem fazer agora também com recurso às bolsas de recrutamento que, entretanto, tinham sido criadas. Por isso, o que eu lhe posso dizer é que eles foram e estão certamente a ser lançados e a ser recrutados e a chegarem às nossas escolas. Porque eu não acredito que nenhum diretor não esteja a contratar aquilo a que tem direito. Porque nós sabemos que, quando eles recebem a autorização, estão a fazê-lo. Agora, o que a Sra. Deputada me pode dizer é: tem o Ministério da Educação vontade de ter mais assistentes operacionais nas nossas escolas? E o que eu lhe posso dizer é que é inequívoco que o Ministério da Educação, aliás todo o Governo, quer cumprir o Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado diz-nos que, além dos 5 mil que nós contratamos desde julho até novembro, nós teremos que contratar mais 2 mil assistentes operacionais e é isso que estamos a trabalhar. E, como sabe, chegou também à ANMP uma proposta por parte do Ministério da Educação com um conjunto de questões relacionadas com a majoração, por exemplo, dos alunos com necessidades educativas específicas, com majoração também, por exemplo, para aqueles municípios que têm residências escolares, para majoração de um conjunto de questões que estavam identificadas, quer pelos municípios, quer pelos diretores, quer pelas organizações sindicais, como absolutamente fundamentais para complementar o trabalho que estava a ser feito. Relativamente às questões que disse dos técnicos especializados, nunca as nossas escolas tiveram tantos técnicos especializados como têm agora. E é verdade que estes técnicos especializados, os que já existiam, mais os técnicos especializados que existem agora, e eu disse que existem agora 1.600 psicólogos, mas posso lhe dizer que há mais de uma centena de terapeutas da fala que foram contratados através deste programa e deste plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, educadores sociais, mediadores, técnicos de serviço social, um conjunto de técnicos especializados que nós queremos manter nas nossas escolas. Essa é a nossa vontade, para continuarem a complementar e para poderem trabalhar também no apoio ao nível da saúde mental. Ao longo do presente ano letivo, mesmo durante o regime não presencial, as escolas estiveram muito atentas aos desafios que as circunstâncias pandémicas, digamos assim, e de confinamento acabavam por ter na saúde dos mais novos e, por isso, os psicólogos escolares, muitos destes técnicos especializados, estiveram a trabalhar também com as nossas comunidades educativas para dar a resposta, para poder disponibilizar o apoio psicológico, o apoio psicopedagógico por parte dos serviços de psicologia e orientação e, por isso, é muito importante também que os técnicos especializados possam trabalhar para que exista este reforço da relação entre a escola e a família, o envolvimento da comunidade também como chave para este sucesso e também o desenvolvimento das competências emocionais e sociais que são muito importantes neste momento. A Sra. Deputada falava também sobre aquilo que temos que fazer relativamente à recuperação e à consolidação das aprendizagens. É importante dizer que fizemos um estudo diagnóstico. Muito em breve, ainda este mês, o Sr. Secretário de Estado terá a oportunidade de apresentar também este estudo diagnóstico, os seus resultados e podermos entender entre todos, como comunidade, mas também o Ministério da Educação, o caminho que temos que traçar. E isso é muito importante que o façamos. Mas não parar. E por isso este outro estudo amostral que está já marcado para o final do ano letivo, para que em conjunto possamos construir medidas que podem ser idênticas ou podem ser complementares àquelas que foram lançadas este ano. E as que foram lançadas este ano têm a ver com um conjunto de recursos, com um conjunto de instrumentos, com um conjunto de recursos humanos também, mas temos que ir mais longe, porque nós sabemos que os danos que tínhamos no ano anterior, ou que tínhamos no início deste ano letivo, não vão ser os mesmos danos que as crianças e os jovens terão no início do próximo ano letivo. Isso é fundamental, termos consciência disso, para que efetivamente possamos colmatar os déficits de aprendizagem, possamos implementar e consolidar medidas para que efetivamente possamos ter aqui uma resposta cabal àquilo que nós temos que mudar. Relativamente a todas as outras medidas para coadjuvar, como eu disse, a segurança nas nossas escolas e para que possamos manter a segurança nas nossas escolas, é importante dizer que as nossas escolas têm um conjunto de redundâncias e têm agora, em articulação com as autoridades de saúde, a testagem e também a vacinação, e eu fui informado que ainda hoje os docentes necessariamente receberão as mensagens, que estão a fazer um conjunto de verificações relativamente às questões relacionadas com os docentes que já tinham sido, entretanto, vacinados. Não nos podemos esquecer, nós temos docentes com mais de 50 anos, com comorbilidades que, entretanto, já foram vacinados e não podem ser chamados novamente. Temos docentes que, por serem também, imaginemos, bombeiros voluntários ou fazerem parte de outros grupos que podem eventualmente também já ter sido vacinados, e essas certificações estão todas a ser feitas por quem de direito para que efetivamente os nossos docentes possam ser informados. E é importante dizer, este é um exercício que queremos todos que funcione de forma positiva, porque este vai ser também o exercício, disse-o quem coordena a Task Force, vai ser o exercício absolutamente central e fundamental para servir de evento teste ao que é a maximização e o aumento das testagens que queremos em Portugal para o resto da população.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que se encontra online via Skype.
Sim, Sr. Presidente.
Não sei se nos está a ouvir.
Estou sim, Sr. Presidente.
Por favor, 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e restante equipa, e queria começar por uma pergunta muito, uma pergunta genuinamente de procura de esclarecimento sobre a vacinação. Eu gostava de saber, porque nos chegaram algumas perguntas hoje sobre isto ao Grupo Parlamentar, a vacinação dos docentes e não docentes está prevista para 2 fins de semana. No caso dos docentes que estão deslocados, vários deles perguntaram se saberíamos, estava previsto qualquer mecanismo suplementar para o caso de eles não terem que escolher entre voltar a casa para as suas famílias no fim de semana ou ficar nos locais das suas escolas para vacinação, e portanto a pergunta é simplesmente esta. E uma na sequência desta, mais conceptual, mas que pode vir a acontecer, já aconteceu noutros países, e eu gostaria de saber o que é que está pensado, tem que ver com o facto da vacina ser facultativa, poder haver, portanto, professores, por exemplo, que entendam que não querem ser vacinados, e nesse caso, se isso tem alguma implicação para a sua permanência na escola em termos presenciais. Posto estas perguntas, gostava então de me focar naquilo que também foi o início da intervenção do Sr. Ministro. Hoje é de facto o Dia Nacional do Estudante, e eu gostava de centrar as restantes questões neste grupo. E começava por parte daquilo que já foi aqui falado e que o Sr. Ministro também esclareceu agora. Nós tivemos aqui na Comissão, a requerimento do Bloco de Esquerda, o conjunto de investigadores da Nova, que realizou, enfim, aquele estudo, a compilação de dados, designado Crianças em Portugal e o Ensino à Distância, um retrato, enfim, que acabou também por ser bastante badalado nas notícias. E uma das coisas que decorria desse estudo e da conversa que tivemos em comissão era de facto a necessidade de ter uma compreensão mais alargada do ponto e do impacto no caso das escolas portuguesas do ensino à distância. Percebi pelas palavras do Sr. Ministro que o estudo diagnóstico que tinha sido começado já terá acabado e será apresentado proximamente, no mês que vem, segundo percebi, e que vai ser feito um segundo estudo mais à frente, presumo que para perceber o impacto mais no final do ano letivo, e eu gostava de perceber, assim sendo, com estas duas datas, que tipo de calendário é que se pode esperar para medidas de recuperação, e muito concretamente perguntava se está a ser estudada a possibilidade para os alunos que dele necessitem, de algum tipo de apoio durante as férias do verão ou antecipadamente aos restantes alunos no início do ano letivo. Depois, ainda sobre medidas de avaliação externa, de verificação externa das aprendizagens, gostava de também deixar a nota que discordamos profundamente da decisão de não realizar os exames de nono ano este ano. E a razão, embora eu consiga perceber que a leitura vá ser logo uma leitura de fundamentalismo sobre exames, mas de facto não tem a ver com isso, tem a ver com o facto deste ano, precisamente porque é difuso e porque é menos claro aquilo que os vários alunos nas diferentes escolas realmente tiveram a oportunidade de aprender neste ano final do ensino básico, achámos que por maioria de razão ainda era mais importante ter este elemento de validação externa daquilo que foi aprendido, não para selecionar os alunos, mas exatamente para poder ajudar, no mesmo sentido que falei anteriormente, na correção de eventuais desigualdades e na recuperação de eventuais limites de aprendizagem. E termino para perguntar sobre aquilo que não respondeu ao PCP e que tem que ver com as regras de acesso ao ensino superior, que decorrem também deste mesmo decreto-lei do Governo e que, mais uma vez, neste ano mantém o que foi decidido no ano passado, com o qual discordámos já o ano passado. Por um lado, o facto das notas de exame contarem apenas como prova de ingresso e não calibrarem as notas de avaliação interna. Eu gostaria de saber se, pelo menos, podemos estar tranquilos que não houve nenhum movimento no ano passado, que já temos dados de, vamos lhe chamar, hiperinflação, uma inflação artificial das notas de avaliação interna, e que, portanto, isso não tenha este descalibrar, não resulte do facto de não termos este ponderador. Isso preocupa-nos, gera muitas assimetrias que têm impactos no acesso ao ensino superior. E, em segundo lugar, as melhorias de nota. O Sr. Ministro saberá seguramente que hoje mesmo abriram as inscrições para os exames e há um conjunto de associações de estudantes do ensino secundário, um conjunto alargado de vários pontos do país, que decretou ou que se organizou para um movimento a que deu o nome Eu Melhoro Se Tiver Oportunidade, e que vão procurar manifestar a sua discordância profunda com esta limitação à sua oportunidade de melhorar as notas de avaliação interna através de uma greve às inscrições aos exames online. Eu pergunto se não há ainda margem dentro do Governo e particularmente na sua tutela de reconsiderar pelo menos esta componente e de permitir aos alunos que assim o entendam que nestes casos os exames sirvam também não só como provas de ingresso mas também para a melhoria das suas notas de classificação interna. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, 5 minutos para responder, por favor.
Tentando ser sistemático, relativamente às várias perguntas que colocou. Relativamente à vacina, é preciso dizer, Sra. Deputada, que a vacinação para a Covid-19 é facultativa. E sendo facultativa, é claro que não há direitos civis, laborais ou outros que são postos em causa pela não vacinação. Isso é muito claro. Até aqui é a opção de Portugal que assim seja. E nesse sentido, não há nada que neste momento possa ser feito em sentido contrário, porque verdadeiramente a vacinação é facultativa. Agora, é importante dizer que a vacinação é absolutamente central para conseguirmos a tal imunidade de grupo que queremos. E sabemos que vacinar-se é também ser responsável e entender que estamos a participar num esforço coletivo de imunização coletiva. E eu acredito também que os professores optem também pelos conhecimentos científicos, pelos conhecimentos do entendimento do que isso permite também para a sua vida individual, para a sua vida coletiva, para a vida de cada uma das escolas, o possam fazer. E eu aqui digo também, com os conhecimentos científicos que tenho, que toda a gente deve não hesitar por um momento em proceder à vacinação para a Covid-19, uma vez que ela nos permitirá chegar onde nós queremos chegar, à tal imunização de grupo, que nos permitirá ter uma abertura societal em termos completamente diferentes daqueles que agora podemos sonhar. Relativamente às questões que colocou em relação ao sítio onde os professores devem ser vacinados, eles são vacinados nos locais onde estão a trabalhar, porque este é um esforço feito através do seu estabelecimento de ensino, que deu as listas e que é a partir desses conselhos que é organizado. Obviamente, quem não fizer a vacinação agora, depois passará para a vacinação dos grupos etários normais, imagino eu, da população em geral. Mas, basicamente, não há forma de nos organizarmos tendo aqui uma matriz em que cada pessoa escolhesse, de certa forma, ser vacinada onde quisesse ou como quisesse, em função do sítio onde estava naquele fim de semana. Este já é um exercício suficientemente complexo para nós conseguirmos chegar a bom porto com todas as vicissitudes que temos. Sabemos que necessariamente há docentes, como há outros trabalhadores, como certamente existiram polícias, existiram médicos, que em determinado momento gostavam de estar num sítio e não estiveram porque nesse fim de semana ou nesse dia lhes foi marcada a vacinação. Mas aqui também está a responsabilidade individual, a responsabilidade coletiva, e eu faço um apelo a todos para que verdadeiramente aproveitem esta oportunidade que acabam por ter para podermos aumentar a resiliência das nossas escolas. Relativamente às medidas para o próximo ano letivo, tudo será anunciado oportunamente. É importante agora sabermos quais são as consequências, de que forma é que todo este confinamento, o ensino à distância, que consequências teve nas aprendizagens, no processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens e atuar consequentemente. Sabemos bem que o ano passado já foram tomadas um conjunto de medidas. Sabemos também muito bem que este ano queremos fazer mais, fazer melhor e repetir muitas das medidas que efetivamente acabaram por ser tomadas. Relativamente às questões do acesso ao ensino superior, eu entendo as preocupações da senhora deputada e eu quero lhe dizer que eu não tenho nenhum elemento que me permita dizer que houve uma hiperinflação das notas no ano passado. Se bem se recorda, inclusivamente a Inspeção-Geral de Educação e Ciência teve uma ação para que, efetivamente, se refriasse todo e qualquer ímpeto nesse sentido. Agora, também não foi dito algo que é muito elementar até, que nos pode explicar o aumento da subida das notas média dos exames do ano passado. A senhora deputada sabe bem que, em anos anteriores, todos os alunos faziam os exames correspondentes a cada uma das disciplinas e que elas acabavam por ponderar também na própria nota interna da disciplina. Se nós estamos a dizer que agora só temos provas de acesso e não temos exames nacionais, temos também, infelizmente, um conjunto de alunos que não foi para o ensino superior, que estatisticamente são alunos que não têm tão boas classificações, que acabaram por não fazer essas provas de acesso. E ao não fazerem os exames nacionais como prova de acesso, basicamente os alunos que acabaram por fazer foram aqueles que pretendiam ir para o ensino superior e logo aí a média naturalmente aumentou, porque os naturais, piores alunos, não fizeram essas provas, que eram os que traziam a média mais para baixo, e penso que isso é entendível. A senhora deputada dizia que era importante pensarmos toda a questão do acesso ao ensino superior de outra forma. Eu quero dizer que este é o exercício possível em anos difíceis. Se bem se recordam, o ano passado tivemos países como a Itália, ou países como a Espanha, que tiveram passagens administrativas. Tivemos países como o Reino Unido, ou o sistema IB, ou o sistema Cambridge, ou França, que basicamente anularam todas as provas. Este ano, o Reino Unido já fez exatamente a mesma coisa. Nós, neste momento, não sabemos como é que vamos estar em termos pandémicos quando se fizer o acesso ao ensino superior. Aquilo que nós queremos preservar é a espinha dorsal do acesso. Os alunos de anos anteriores podem continuar a fazer melhoria de nota à prova de acesso, uma vez que podem repetir o exame e, se o repetirem, repetiram como prova de acesso. O que nós queremos diminuir é o número de alunos que estão em cada momento a fazer a prova para poder assegurar verdadeiramente aquilo que é a segurança também na realização dessas provas. Em caso contrário, podemos ter problemas muito graves na sua realização. E, por outro lado, todos queremos, Sra. Deputada, e eu entendo, todos queremos aferir, todos queremos ter dados, mas todos entendemos também que nós temos que centrar no essencial, naquilo que é o acesso ao ensino superior e também nas outras questões, entendendo nós, por exemplo, que as provas de aferição, num conjunto de escolas que farão parte da amostra, serão utilizadas para termos mais elementos para essa questão que a senhora deputada disse ser tão importante, poder aferir como cada nível de ensino está a ser, de certa forma, entorpecido nas suas aprendizagens por todo este processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos este período de resposta. Prosseguimos com o grupo parlamentar do PAN. Sra. Deputada Biana Cunha também está online, por favor. Não sei se nos está a ouvir.
Estou sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 5 minutos, por favor.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa, precisamente porque hoje é o Dia Nacional do Estudante. Gostaria de saudar desde já todos os estudantes e começaria por abordar um tema que particularmente lhes diz respeito, mas também diz respeito aos professores e às famílias que acompanham os estudantes naquela que é uma manifestação lançada hoje depois às inscrições nos exames nacionais. E os estudantes lançaram esta iniciativa porque o Governo decidiu manter a impossibilidade de realização de exames para melhoria de nota no ensino secundário e que evidentemente traz contestação porque é a única forma de melhorar a sua média com vista ao ingresso no ensino superior e sabemos que, julgar pelos dados de anos letivos anteriores, que poderá afetar cerca de 19 mil jovens que frequentam o 12º ano ou que já concluíram o ensino secundário, e estando o nosso modelo de acesso ao ensino superior tão assente na questão das médias, evidentemente poderá ter consequências graves naquilo que tem sido a construção de um projeto profissional, um projeto de formação, quer dos jovens, quer das famílias. Mas, Sr. Ministro, como acreditamos que até ao lavar dos cestos é vindima, como diz o senso comum, gostaríamos de lhe apelar que, conjuntamente com o seu par, o Ministro do Ensino Superior, possam repensar esta medida. Aliás, como em declarações passadas o Sr. Ministro acabou por dizer, provou-se que o ano passado teria sido perfeitamente possível realizar estes exames, até porque os exames decorreram da melhor forma, em segurança, e portanto gostava também de lhe dar nota que o PAN agenda hoje mesmo um projeto de lei com vista à resolução desta injustiça aqui no Parlamento e esperamos que os restantes partidos possam estar também ao lado dos estudantes e fazemos esse mesmo apelo neste Dia Nacional do Estudante. Segundo assunto, damos boa nota daquilo que foi a corresponder por parte do Ministério da Educação a um repto que o PAN também tinha lançado, nomeadamente a integração dos docentes e não docentes nos grupos prioritários de vacinação, mas também lhe damos nota que a informação que aqui prestou hoje, no que diz respeito à testagem e à vacinação dos profissionais de educação contratados pelas autarquias ou os profissionais das componentes de apoio à família e das atividades de animação e apoio à família, não corresponde e ao que se está a passar no nosso país. Tem sido dito, pelo menos a todos aqueles cuja informação nos fizeram chegar, e posso dizer desde já que foram muitos, que se encontram fora desta prioridade, quer de testagem, quer de vacinação. Estamos a falar de profissionais que passam muito tempo com as crianças, que são figuras-chave no funcionamento, quer das escolas, quer no apoio às famílias. Aqui estaremos de acordo e, portanto, perguntava ao Sr. Ministro se tem conhecimento de locais no país onde estes profissionais, sejam das autarquias, sejam os dos CAF ou das AF, já tenham sido testados ou informados de que, evidentemente, serão também vacinados. E, no fundo, o que apelamos é que o Sr. Ministro possa garantir que aquela que é a intenção que aqui hoje já manifestou, que estes profissionais sejam quer testados, quer vacinados, se torne efetiva. O terceiro assunto, os meios digitais e o acesso à rede, aquilo que é a transição digital, sabemos que ainda não é uma realidade para muitos, mas gostaríamos de lhe perguntar datas concretas, ou seja, quando é que estima que este processo de distribuição, de entrega de equipamentos vai estar terminado, se este processo de transição digital inclui a substituição de equipamentos obsoletos em todas as escolas e se vai incluir a garantia de entrega de equipamentos aos professores, isto porque evidentemente um governo que exige aos empregadores e bem que disponibilizem os equipamentos informáticos para que os seus trabalhadores possam estar em teletrabalho, parece-nos que o Ministério da Educação também deveria dar o exemplo. Quarto assunto, entendemos que de facto para além do regresso ao ensino presencial, é fundamental adaptar aquilo que seja os próximos anos letivos a ultrapassar os impactos negativos resultantes destas paragens e destas adaptações a que todos fomos sujeitos e que trouxeram evidentemente desigualdades, aprofundaram estas mesmas desigualdades e também tiveram consequências ao nível das aprendizagens. O Sr. Ministro, na última vez que nos encontramos, referiu, quando falávamos a propósito de se proceder à revisão das aprendizagens essenciais, isto na perspectiva do início do próximo ano letivo, se proceder à revisão destas aprendizagens até ao início do próximo ano letivo, precisamente numa perspectiva longitudinal da educação, para garantir que as nossas crianças e jovens não saiam lesadas nas suas aprendizagens, o Sr. Ministro respondeu-nos que essa revisão já estava a acontecer e que, nomeadamente, as escolas já tinham recebido orientações nesse sentido. Eu gostaria de esclarecer que certamente não estaríamos a falar da mesma coisa, ou então desta visão longitudinal.
Para concluir, Sra. Deputada, por favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. Pedimos que nos diga efetivamente ao que é que se referia, porque nos disse que foram enviadas diretrizes para as escolas, ou seja, não estaria a referir-se àquelas que foram enviadas no início do ano letivo. Na perspectiva longitudinal, quando é que estas revisão destas aprendizagens essenciais se vai consolidar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor, 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente às várias questões que colocou, fala sobre as questões das aprendizagens essenciais e de todo esse processo que foi feito ao longo dos últimos anos, e a Sra. Deputada teve certamente a oportunidade de ir seguindo esse processo e de estar ciente do processo que foi feito nas nossas escolas. Relativamente à questão de preparar os próximos anos, eu já tive a oportunidade de explicar aquilo, a forma como podemos melhorar os recursos humanos nas nossas escolas e, nomeadamente, como podemos contratar assistentes operacionais, professores, que são fundamentais para que, efetivamente, as nossas escolas possam estar preparadas. Relativamente ao acesso ao ensino superior, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado que pudesse falar mais detalhadamente desta questão. É preciso dizer que a própria Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior fez um parecer em que dizia ao Governo que deveríamos manter ipsis verbis aquilo que aconteceu o ano passado, e é importante também dizer que relativamente à questão das notas internas, e volto aqui para o caso não ter sido totalmente entendido, as notas internas, nós não temos nenhuma prova de que tenha havido qualquer tipo de manipulação, e relativamente às notas externas, e era a isso que me referia, é que houve muita discussão relativamente ao facto das médias dos exames nacionais, que serviram como provas de acesso, terem constituído uma surpresa pela subida dessas mesmas notas. E nesse sentido, é preciso dizer que os alunos, nós tivemos menos alunos a fazer exames nacionais, os alunos que fizeram eram aqueles que queriam ir para o ensino superior, muitos dos alunos que têm habitualmente notas internas inferiores nem foram para o ensino superior e não fizeram esses exames, e obviamente sendo os melhores alunos a fazer, é facilmente entendível que as notas externas e não as notas internas, e era disso que estava a falar, possam eventualmente ter tido aqui uma inflação, mas que é natural, porque basicamente eram alunos melhor preparados que estavam a fazer essas provas. Eu gostava de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Por favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar, no interesse do tempo, ser mesmo sintético e o mais claro possível. Em primeiro lugar, reiterar isto que o Sr. Ministro dizia sobre aprendizagens essenciais. Não é um processo que tenha começado com a pandemia. As diretrizes foram dadas à escola, foram muito claras, como já está, aliás, no Decreto-Lei de 2018, do currículo, que as aprendizagens essenciais, que correspondem a um trabalho feito com as associações profissionais, foram já o primeiro passo importante na gestão de currículos muito extensos. E por isso, estes são os documentos que estão agora em vigor. Têm uma característica que é estarem horizontalizados. O que é que isto significa? Significa que todos os anos, todas as disciplinas, em todas as ofertas formativas, os documentos têm a mesma estrutura para poderem ser cruzados. Relativamente às melhorias, queria tentar deixar então claro o que é que está aqui em causa e o que é que pode estar em causa, tendo em conta este posicionamento do PAN. Aquilo que foi decidido, reparemos, há uma grande consciência partilhada de que as aprendizagens estão afetadas, mas depois alguns setores querem que à avaliação, faça de conta que não houve perturbação nas aprendizagens. E apela-se ao sentido de justiça nesta questão das melhorias de notas. A decisão que foi tomada e que me parece que mereceu consenso também em termos de reconhecimento, a decisão que foi tomada foi concluir o ensino secundário sem exames, ter os exames apenas como prova de ingresso. Apenas como prova de ingresso. Portanto, essencialmente nós podíamos dizer assim, o que nós tivemos o ano passado e este ano foi uma conclusão do ensino secundário sem exames. Não existiram exames. Depois há um outro processo que é o acesso ao ensino superior e para esse houve provas que são de ingresso. Quando fazemos esta distinção, deve tornar-se claro que se eu tenho o ensino secundário concluído e este ensino secundário não prevê a realização de exames, então eu abro uma caixa de Pandora infinita quando digo, mas pode fazer um exame e melhorar a nota que já tinha e em que não precisava de exame. O que está aqui em causa são questões de acesso ao ensino superior e mais nada. Ou seja, falando da justiça, eu de repente tenho que começar a questionar. Então, e um aluno que não queira prosseguir os estudos pode fazer o exame e fazer melhoria de nota? E isto é opcional? E para uns conta 30% e para os outros não conta? Qual é a fórmula de cálculo justa da classificação final do ensino secundário, afinal? Depende. Para uns conta 100% a nota interna, para outros conta 70%, para outros conta apenas 30%, mas só se interessar naquele dia. Portanto, é preciso, de facto, ter isto em conta e também perceber que a possibilidade que o PAN está a abrir tem sérios riscos em termos de segurança. Porque, no limite, qualquer aluno, porque não tem nada a perder, vai fazer o exame para melhoria. O que significa que nós podemos ter 100% dos alunos a fazer 100% dos exames. E é preciso, de facto, trabalhar aqui com cautela, com segurança e com previsibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Por favor, Sra. Deputada Mariana Silva, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A educação, apesar de ser o pilar de uma sociedade, foi sofrendo ao longo dos anos de investimento nas estruturas, na contratação de profissionais, na aquisição de material que é necessário para a aprendizagem. Com a pandemia, viram à luz do dia muitos dos problemas da educação, sobre os quais já muito se escreveu, para os quais já se apontaram muitas soluções, mas as opções que foram assumidas por sucessivos governos apenas serviram para tapar buracos ou para se ir varrendo para debaixo do tapete. A Covid-19 veio obrigar o governo a encontrar algumas respostas imediatas, mas que deixam de fora a maior parte dos problemas. Sim, os Verdes consideram que, quando se fizer uma real avaliação das consequências destes meses longos de pandemia, para além da economia ou da saúde, a educação será uma das áreas que continuará a necessitar de um grande investimento financeiro, mas também de esforço de planeamento para que as crianças e os jovens não carreguem para o futuro os efeitos nefastos da epidemia. Por isso é necessário perceber que planos estão a ser pensados para que os alunos possam recuperar 2 anos letivos incompletos, com muitos conteúdos que ficaram por aprender, com impactos muito severos em alguns casos da desigualdade do acesso à informação e à aprendizagem. Repare, Sr. Ministro, os alunos que entraram no 10º ano, no ano letivo 2019-2020, no ano letivo 2021-2022, irão fazer o 12º ano e concorrer ao ensino superior. Mesmo que em junho de 2022 não estejamos com as limitações a que hoje assistimos, em que condições é que esses estudantes vão fazer exames que tratam de 3 anos de matéria não dada? Terão de fazer os exames que conhecemos de acesso ao ensino superior sem que tenham tido a
acompanhamento personalizado, adaptada às condições em que tiveram de trabalhar nos últimos 2 anos, e os alunos que iniciaram o seu percurso escolar no ano letivo 2019-2020, que estavam ainda a aprender a ler, que estavam ainda a adquirir comportamentos e a assimilar regras. Que planos de recuperação estão a ser trabalhados para estes alunos, para todos, mas particularmente para os que não tiveram acesso aos computadores nos confinamentos, que não tiveram o acompanhamento em casa, que necessitavam para cumprir os horários, para estarem atentos, para até poderem trabalhar com as tecnologias. Senhor Ministro, podíamos também falar do arejamento das salas, do cumprimento de uma das medidas mais importantes em espaços fechados, segundo os técnicos, que é o afastamento físico. Para quando a redução do número de alunos por turma? Vamos continuar a assistir a um incumprimento desta regra de ouro porque o Ministério da Educação não a quer cumprir? Porque, Sr. Ministro, quanto ao arejamento das salas, ao zelo de alguns diretores, que transformou as mantas em mais um item de material escolar, já era conhecido de muitos alunos deste país. Daqueles alunos que frequentam escolas sem condições, que não veem obras há mais de 30 anos, que seriam provisórias e que ficaram para sempre. Em que as janelas não abrem, as persianas não fecham, os buracos são tantos que o arejamento é permanente. Para quando as obras nas escolas, para que se possa fazer uma verdadeira higienização dos espaços, para as crianças e jovens possam aprender com os seus professores sem estarem preocupados com o frio, com o calor, com as mesas e as cadeiras partidas, com as condições térmicas nos balneários, que deveriam ser um espaço para todos, para que a prática desportiva possa voltar às escolas de forma segura. E por último, a questão da saúde mental. O que tem chegado aos verdes são alguns projetos que as escolas trabalham, ou as escolas em conjunto com as autarquias, para a identificação de casos que necessitem de ajuda. Mas, mais uma vez, tudo é feito através dos meios digitais. O que sabemos é uma dificuldade acrescida para grande parte das famílias portuguesas. A opção de encerrar as escolas apenas em função de critérios epidemiológicos, sempre o dissemos, era muito arriscada. Nós não queremos morrer do mal, mas também não queremos morrer da cura. Os jovens precisam de socializar, de falar, de partilhar afetos, de estar uns com os outros. E quanto à saúde mental dos professores, que dados possui o Ministério da Educação que indiquem o estado de cansaço em que os professores se encontram? E que medidas tomará para obviar uma que cresce diariamente?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor, 5 minutos para responder.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Trouxe aqui um conjunto de questões que já tinham sido tratadas com anterioridade. Falámos de saúde mental, falámos da importância de cumprir as regras nas nossas escolas, a importância dos recursos humanos, e tem toda a razão, temos muito a fazer. Sabemos necessariamente que no próximo ano serão colocadas um conjunto de questões naquilo que são, por exemplo, os exames das disciplinas trienais. Mas não nos podemos esquecer dos que este ano estão no 11º, que já no ano passado tiveram um 10º ano com dificuldades, e este ano têm um 11º com muitas dificuldades e que este ano já vão fazer exames bienais. Temos falado insistentemente dos alunos que estão este ano no 2º ano, que o ano passado estiveram no 1º ano, que este ano estão no 2º ano, com tudo o que isso implica para esses alunos, e queria dizer-lhe que elencou um conjunto de preocupações que são as nossas, que são da nossa sociedade, que os académicos se têm versado e se têm dedicado, e verdadeiramente é o que temos que fazer. A Sra. Deputada não estava aqui na última legislatura, mas acompanhava, saiu de perto, todas as iniciativas deste Parlamento. E, por exemplo, falou da redução do número de alunos por turma. Ainda está em curso agora uma redução do número de alunos por turma que começou a ser feita nos territórios educativos de intervenção prioritária, salvo erro, em 2017, que em 2018-2019 começou a ser feito na generalidade das escolas e começou pelo 1º ano de cada ciclo. Por isso, esse processo ainda está em curso e permitiu-nos voltar a números pré-2013, que são os números que temos agora para os limites do número de alunos de cada uma das nossas turmas. Mas o que eu lhe posso dizer é que nós este ano demos também esses 3.300 novos professores que acabaram por permitir às escolas poder fazer coadjuvações, poder fazer desdobramentos quando quisessem e contar também com todos os recursos que têm para efetivamente tomarem as suas soluções em termos de autonomia. A senhora deputada fala da importância do arejamento. Nós próprios podemos fazer chegar às escolas que o arejamento era apontado por todos como sendo absolutamente fundamental. Sabemos que numa semana particularmente concreta, que foi a primeira semana depois do regresso às aulas, tivemos temperaturas que habitualmente não temos em Portugal e que nesse período o arejamento tinha que estar condicionado e nós próprios, eu até vim aqui à Comissão Parlamentar e a senhora deputada perguntou, nós próprios alertámos as escolas de que é óbvio que tínhamos que arejar as escolas, mas tínhamos de ter cuidado com a saúde das crianças e dos trabalhadores em relação à temperatura que existia em cada uma das salas de aula. Mas a senhora deputada fala também de que é preciso fazer mais obras. Eu quero lhe dizer, senhora deputada, que em termos térmicos, em termos infraestruturais, nós temos feito centenas de obras. Lançámos, adjudicámos e terminámos juntamente com os municípios mais de 600 escolas. Eu ainda ontem tive a oportunidade de estar numa escola secundária histórica, aqui chamada Escola Secundária Camões, onde tive a oportunidade de seguir as obras. Existem centenas de escolas a ser requalificadas um pouco por todo o país. A remoção do amianto está a acontecer também em colaboração com as autarquias, num conjunto de cerca de 500 escolas, e tenho a certeza que hoje os senhores deputados tiveram também a oportunidade de ver no Jornal de Notícias, aliás era a primeira página, de um reforço de fundos comunitários, num segundo exercício de reprogramação, que vem adicionar 106 milhões de euros para fazer novas escolas. Por isso, esse é um trabalho que está a ser feito. As autarquias têm-no feito no primeiro ciclo, nos primeiros ciclos, nos centros escolares também, nos jardins de infância. Nós temos estado a trabalhar com as autarquias e entre o Orçamento de Estado, entre o trabalho que a Parque Escolar continua a fazer, por exemplo, e a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, conhece bem, a Escola Secundária do Monte da Caparica, que entretanto também já foi finalizada e que importantemente estava parada, também daquele lado a João de Barros, no Seixal, também, que eram obras que tinham sido interrompidas antes de 2015 e nós pudemos voltar a ter, a senhora deputada conhece bem as escolas lá de cima, sabe como o padrão da Légua estava, das obras da Parque Escolar, sabe como a escola secundária da Marante estava, e o certo é que nós pudemos retomar todas essas requalificações, que eram da responsabilidade direta da Parque Escolar, e a grande maioria poder terminá-las, por exemplo, como a escola de Ponte Lima, e depois lançar esse grande programa de parceria com os municípios, que está a fazer com que muitas mais escolas estejam requalificadas. São dezenas de escolas em cada um dos distritos ou em cada uma das CIMs que está a proporcionar verdadeiramente mais condições para cada uma das nossas crianças, para que elas não tenham que utilizar as mantas que devem utilizar só quando forem para o campo fazer piqueniques e para pôr no chão e eventualmente se forem para a natureza no inverno para se agasalhar, mas nunca numa sala de aula. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim a primeira ronda. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos à solicitação do Sr. Ministro, por razões óbvias. Para quem... Desligando o microfone. Vamos retomar os trabalhos com a segunda ronda. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. 3 minutos para colocar questões. Por favor, Sra. Deputada Cláudia André, o microfone é seu.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Percebemos durante esta sessão que as promessas realmente parecem todas serem cumpridas, mas também sabemos, infelizmente, que há 50 dias o requerimento de urgência do PSD submetido mantém-se atual, mais atual do que aquilo que parece inicialmente. Podemos falar da formação dos senhores professores, mas podemos principalmente falar nos tão prometidos computadores desde abril de 2020 até fevereiro de 2021 e continuamos sem os encontrar nas escolas, nos números prometidos, que eram 335 mil, mais 15 mil, mais 100 mil. Facto é que até os alunos nas escolas de acolhimento tiveram dificuldades em acompanhar as aulas online que os professores tinham a partir de casa dos seus computadores. Quanto às melhorias de notas, solidarizamos-nos com os alunos e com os estudantes, hoje que é o dia do estudante, porque se entendíamos e entendemos no ano anterior, no ano passado, que as melhorias de notas, dada a imprevisibilidade de tudo o que aconteceu, eram um constrangimento que se teria de perceber que era um dano colateral o facto dos alunos não poderem resolver e exercitar estes exames. Este ano não se entende, uma vez que o Ministério da Educação tem um ano para preparar a realização dos exames e tem um ano para preparar as questões sanitárias que previsivelmente podem estar em risco. Portanto, com um ano de preparação, os alunos que estiveram há 2 anos letivos estão a ter um ensino secundário com dificuldades, estão a ter um ensino secundário irregular, completamente irregular, e por isso ter mais uma oportunidade, ter uma segunda oportunidade para melhorar a sua nota de frequência, julgo que era de completa justiça. Até porque sabemos que tudo o que seja mérito e premiar o trabalho dos alunos é bem-vindo, isso qualquer professor sabe e acredito que qualquer, e em especial o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado, também o sabem, que devemos reconhecer. Portanto, os alunos querem trabalhar, os alunos querem aprender, os alunos querem melhorar as suas classificações para o seu futuro e julgo que neste momento teriam esse direito e neste momento devíamos todos fazer o sacrifício para que isso fosse possível. E por isso agradeço realmente a vinda do Sr. Ministro ao requerimento do PSD, há 50 dias submetido, mas de qualquer das formas foi um gosto ouvir os esclarecimentos e os menos esclarecimentos das nossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva, por favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que os deputados que são membros desta comissão sabem que nós temos feito muitas audições e sabem que se o Sr. Ministro da Educação não veio mais cedo foi porque nós não conseguimos, não foi porque o Sr. Ministro da Educação não tivesse querido vir mais cedo. Mas, enfim, algumas pessoas têm alguma dificuldade em acompanhar os ritmos do trabalho parlamentar e depois trocam as ideias. Acho que há uma coisa que é muito importante que seja dita mais uma vez, e que é a incerteza que esta pandemia traz à gestão da coisa pública, continua. A incerteza não é uma coisa que aconteceu no princípio e depois desapareceu. Porque há esta repetição da ideia de que no princípio nós não sabíamos, agora já sabemos tudo e, portanto, já não há incerteza. A incerteza acerca da pandemia continua. Claro que há pessoas que continuam a pensar que os modelos matemáticos são preditores infalíveis. Por exemplo, há aqueles que continuam a dizer que a estirpe britânica foi uma invenção do seu primeiro-ministro para se desculpar daquilo que tinha que se fazer. Mas não, os modelos matemáticos, pela própria natureza dos modelos matemáticos, não são infalíveis como preditores e, particularmente, não são imunes às novidades. E, por exemplo, as novas TIRPs são novidades que perturbam o planeamento. E nós precisamos, e já agora, para termos confiança naquilo que dizem aqueles que supostamente são grandes planeadores e grandes especialistas de logística, valia a pena, por exemplo, ouvir aquilo que disse o vice-almirante, coordenador da Task Force, que disse claramente que nós precisamos de um planeamento adaptativo. Nós não podemos fixar-nos em fases, temos é que nos fixar em objetivos, nós precisamos ser permanentemente flexíveis. Ora, aqueles que pensam que a incerteza acabou, não estão a perceber nada daquilo que está a passar. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer e de perguntar aqui é se vamos ou não, na gestão da coisa pública em matéria de educação, continuar com esta ideia de que temos que dar uma prioridade às respostas adaptativas ao contexto, às situações e à evolução da situação, e se vamos continuar a dar esse papel a todos aqueles elementos da grande parceria educativa que conseguiu durante este ano dar esta magnífica resposta, e porque isso é importante para não cairmos naquelas distorções de visão que fizeram, por exemplo, com que a certa altura, e lembro-me ainda agora em janeiro, responsáveis por instituições relevantes na sociedade portuguesa, a dizer temos mais de uma dúzia de escolas encerradas, esquecendo-se de dizer que eram 13 em 5.400. Claro, é mais do que uma dúzia, são 13, mas são 13 em 5.400. A escola pública deu uma grande resposta, uma resposta adaptativa, uma resposta assente numa grande parceria, e é assim que tem que continuar, mesmo que, como os transitários, como os portadores explicam, não haja computadores disponíveis como nós pensávamos que ia haver, mesmo que haja muita coisa que continue a aparecer e que nós não tínhamos previsto e não vamos continuar a prever, mas aquilo que queremos, Sr. Ministro, é a garantia de que é este espírito de parceria, de adaptação, de resposta ao contexto, de resposta ao concreto em cada momento, que vai continuar a fazer da escola pública o sítio mais seguro na sociedade portuguesa para as nossas crianças e os nossos profissionais de educação estarem. Isso que é importante que o país perceba e que as pessoas percebam, porque isso é fundamental para nós não prejudicarmos ainda mais do que aquilo que a pandemia tem prejudicado o futuro e a vida das nossas crianças, adultos
muito obrigado,
e jovens.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro disse aqui que, em tom irónico, que o Governo andou atrás do Bloco de Esquerda. Mas, se tivesse... Não andou de facto, mas se tivesse andado tinha corrido melhor. Porque nós, em junho, propusemos muito daquilo que veio a ser confirmado, não só ao longo da pandemia pelo próprio Governo, como por outras instituições, como aquilo que estava certo. O Sr. Ministro aqui andou à volta da questão de John Hopkins e da redução ou não do número de alunos por turma, como se isso fosse uma questão absolutamente imponderável. O que eu lhe pergunto é se o Sr. Ministro reconhece ou não que o afastamento físico entre pessoas é uma das formas de evitar o vírus. Tal como está aqui nesta sala, nós não podemos aproximar-nos mais do que duas cadeiras uns dos outros. O que eu lhe pergunto é se nas escolas isso deixa de fazer efeito. Porque se o Sr. Ministro disser, não, era ideal poder fazer, mas não podemos fazer por esta razão ou outra. Mas não é isso que o Sr. Ministro disse. O Sr. Ministro, ao referir-se ao número de alunos por turma, fez uma piada sobre a relação entre o Bloco de Esquerda e a Universidade de John Hopkins. Aquilo que eu lhe pergunto é, reconhece que é importante ou não o distanciamento físico entre alunos e está disponível ou não o Governo para fazer um esforço relativamente à redução do número de alunos por turma? Porque mesmo em relação aos desdobramentos, não há muito tempo trouxe-lhe um exemplo de uma escola que eu conheço numa pequena freguesia rural em que a escola tinha espaço, tinha professores e não lhe foi autorizado, tinha espaço, mas não lhe foi autorizado o desdobramento porque não tinha autorização para contratar professor. O Sr. Ministro disse aqui, mas houve um reforço de professores. Houve. Mas esse reforço de professores que foi feito, o Sr. Ministro também tem que se decidir. Há alturas em que diz que é para tutorias, há altura em que diz que é para desdobramentos, há altura em que diz que é para reforço dos professores que faltam. E a verdade é que o número de reforço, que foi em média 3 professores por agrupamento, ou seja, na média dá 3 entre o primeiro ciclo e o secundário por agrupamento, não dá para isso tudo. Não dá para, e não deu. Tanto não dá que não deu, e nós chegámos a dezembro com alunos que não tinham aulas a certas disciplinas desde o início. Em relação aos funcionários, nós alertámos em junho. O Governo foi contratando, à medida do prejuízo, foi contratando, quando poderia ter feito uma perspectiva do que é que seria necessário. E eu acho que é importante não confundir as alterações à portaria de rácios com as contratações a termo certo. Ora, os 1.500 que foram contratados foi a termo certo. E depois houve 500 a tempo indeterminado e houve uma abertura de 3 mil vagas por via da renovação da portaria de rácios. O que acontece é que a portaria de rácios, ao abrir vagas, muitas vezes vai vincular trabalhadores que estavam precários nas escolas e vai preencher esses lugares. Portanto, eu não sei como é que é possível o Sr. Ministro dizer aqui que houve 5 mil contratados, 5 mil novos funcionários. Isto não bate certo com os números, porque, segundo a senhora Ministra da Administração Pública, o saldo líquido são 1.700 entre um ano e outro. Então, de 5 mil novos contratados, há um saldo líquido de 1.700 entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Isto quer dizer que se reformaram 2.300 profissionais neste período. É que as contas não estão a bater certo. E não estão a bater certo porque não se pode falar em novos contratados quando o balanço entre a portaria de... Porque, ó Sr. Ministro, os precários têm um termo certo. E quando acaba o termo certo, das duas uma, ou são vinculados ou saem. E, portanto, eles não contam para este balanço. O que conta para este balanço são aqueles que são vinculados e, portanto, ficam. Porque senão eles vão substituindo uns aos outros, os vinculados pelos precários, os precários pelos vinculados. Eu queria compreender, e não compreendo, como é que um saldo de entre 2019 e 2020 dá 1.700 funcionários, quando houve uma contratação de 5 mil só entre junho e dezembro. Não entendo estes números. Obrigado.
Sr. Ministro, para responder a este conjunto de questões, 9 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a estas questões, eu quero lhe dizer, Sra. Deputada, que misturou claramente alhos com bugalhos. E, sim, claramente, claramente. Isso é um bocado. Os 500 eram precários, agora já não eram e eram para vinculações sem termo. Os 1.500 foram efetivamente, e o que a Sra. Deputada disse era que destes 3 mil que nós lançamos, com a portaria de rácios que mudou em novembro e que nós podemos lançar concursos agora em janeiro, obviamente que os dos 1.500 podem concorrer, mas isso não significa que esse contrato não exista na escola e que não existem bolsas de substituição e que os que estão nas bolsas de substituição podem... Não, está a misturar completamente, está a misturar completamente. Depois está a dizer o saldo que uma colega do Governo trouxe aqui, um saldo. De quando?
Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Eu agradecia que não entrassem em diálogo.
Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Então está a dizer tudo o que eu estou a dizer, Sra. Deputada. Sra. Deputada, os 3 mil foram lançados agora em janeiro. Como é que estariam nessa contabilização que alguém aqui trouxe? A senhora deputada está a tentar trazer um conjunto de elementos e não está a valorizar aquilo que eu lhe disse. Se eu lhe disse que estes 3 mil começaram agora em janeiro, ou foram lançados agora em janeiro, como é que podem estar nessa estatística? Agora, a senhora deputada não queria que dos 1.500 que são, efetivamente, contratos a termo, não pudessem concorrer? Claro que podem concorrer. E pode alguém ser substituído depois para o seu lugar, porque as escolas têm direito a esses lugares. Por isso, é muito claro relativamente àquilo que é um reforço claro do número de assistentes operacionais nas nossas escolas, porque não há nenhuma dúvida que nós estamos a fazer esse trabalho. Agora, a senhora deputada tenta fazer a dança dos números para parecer que, 9 vezes fora, nada. E não é, senhora deputada. Nós agora temos muito mais assistentes operacionais. Pode ir perguntar à escola relativamente aos professores, porque são os diretores, são os colegas professores que dizem que, da sua memória, nunca houve tantos professores nas escolas como agora. E agora, a mim, o que me mete mais confusão, senhora deputada, e eu acho que até os portugueses desconfiam, dos que sabem agora tudo e que antes ninguém sabia nada. E claramente isso. Não, em junho, a senhora deputada agora queria ter aqui uma história paralela que demonstrasse que tudo aquilo que o Bloco de Esquerda dizia, no fundo, ia resolver os problemas do mundo. E sabe que nós não podemos viver essa realidade, mas os portugueses podem decidir. E o Bloco de Esquerda, em vez de associar a quem pode decidir, o que tem feito é arredar-se desse lugar de poder decidir. E por isso, Sr. Deputado, o que eu lhe digo é, se existem tantas certezas, é tempo de fazer caminho. Não se esqueçam onde estavam e da possibilidade que tiveram de fazer caminho. Porque quando falei dos 9 mil professores que vincularam, vincularam porque o Bloco de Esquerda também fez caminho. Quando falava da portaria de rácios anteriores, aconteceu porque o Bloco de Esquerda também soube com o Governo e com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer caminho. Entretanto, arredou-se e agora traz aqui um número de números que, basicamente, em vez de ter arredado, enredou-se. E é nisso que está. Acabou por trazer um conjunto de números e uma comparação que é anterior a esta vinculação, por exemplo, dos 3 mil assistentes operacionais. O que eu lhe peço é, quando traga números consistentes e coerentes. E não este número em que quem está lá em casa a seguir-nos certamente não segue e parece que andamos todos a dizer uma coisa e outra quando estávamos os dois a dizer exatamente a mesma coisa. É muito importante que nós possamos construir algo entre todos. O professor José Reis, há já quase um ano, falava da necessidade de nós construirmos e reforçarmos uma economia de cuidado. Eu acho que é muito importante que nós possamos construir entre todos uma comunidade de cuidado e fazermos aqui também, nesta Comissão Parlamentar, na nossa, que é mais natural, e eu, Sr. Presidente, prezando muito, espero que não seja Presidente desta Comissão durante muito tempo. E não por o querer fora daqui, mas o que eu queria era ver esta Comissão absolutamente distinta e rapidamente distinta. E voltarmos a ter essas discussões. Eu acho que essa comunidade de cuidado tem estado nas nossas escolas, com a recuperação que tem que acontecer de melhor forma, de forma mais intensa, acima de tudo para aqueles que mais caíram, para que ninguém salte fora, para aqueles que acabam por ser expulsos do contrato social que nós queremos no nosso país e para que possamos identificar uma sociedade como a que nós queremos. Eu queria dar tempo à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado, por isso, Sra. Secretária de Estado.
Com certeza, não sei em que circunstâncias é que é possível... Por favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como já foi tudo dito, praticamente em relação à testagem, queria só complementar com alguns elementos e um agradecimento profundo, porque esta montagem e execução desta grande operação de testagens e agora a continuação em relação à operação da vacinação, que é uma operação de grande magnitude, nós devemos aos profissionais dos nossos serviços, da DGEST, dos serviços do Ministério da Saúde, nas nossas escolas, e é uma operação que só neste primeiro varrimento em que apanha todos os ciclos em início de regresso ao presencial, estamos a falar de mais de 500 mil de testes, que depois vão ser ainda reforçados com a incidência dos 120, os concelhos que tenham 120, numa segunda fase e depois posteriormente com uma periodicidade que se antevê mensal, mas que ainda pode ser definida. Só para esclarecer que todos os profissionais que foram identificados dentro do prazo das escolas para os nossos serviços foram integrados nas listas e foram vacinados na semana que passou. Testados. Entretanto, foi autorizado, por exemplo, o dado que nos trouxeram aqui alguns dos senhores deputados relativamente a estarem fora do processo alguns trabalhadores das AECs ou alguns outros trabalhadores, foi autorizado, por exemplo, a testagem no agrupamento da MEDA, porque não tinham sido testados os profissionais das AECs e foram, estão a ser ou vão ser amanhã. Amanhã também, por exemplo, no privado, a Cruz Vermelha vai a Pombal e a Matosinhos também, porque as escolas nos deram as listas em momento tardio e nós estamos a ir acompanhando. Portanto, aqui não vamos deixar ninguém de fora. E em relação à vacinação, como o Sr. Ministro já disse, aqueles que não sejam contactados tiveram as orientações a seguir para as escolas de como é que devem proceder, que é alertar as suas direções e vão integrar, muito provavelmente, com toda a certeza, aliás, os varrimentos sucessivos da vacinação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só densificar aqui um bocadinho a informação que também já foi dada pelo Sr. Ministro sobre a capacitação dos docentes. Penso que foi a Sra. Deputada Cláudia André que trouxe de novo para cima da mesa. Diga.
Estava a levar os computadores da capacitação.
Sim, mas também não vale a pena ter computadores nas escolas se não houver um plano de formação adequado. Portanto, o Sr. Ministro já tinha dito que nós tivemos entre abril e dezembro mais de 60 mil professores envolvidos em atividades de formação. Temos já a decorrer, alocámos também a cada centro de formação aquilo que chamamos um embaixador digital para apoiar as escolas nas escolas associadas aos centros, este processo todo de capacitação, de transição, do próprio acompanhamento do equipamento que está a chegar às escolas. Fizemos, portanto, nestes mais de 60 mil, temos ações de curta duração, temos cursos de formação acreditada, temos muitas dezenas de milhares de professores a participar em webinars, num MOOC que também foi feito nesta área de transição digital, cerca de quase 900 participantes em workshops também só sobre este tema. E isto acresce tudo, crescem duas coisas, o que tem vindo a ser feito pelas instituições de ensino superior ou outros parceiros na área da capacitação digital, os recursos formativos que têm sido partilhados desde março do ano passado no site de apoio às escolas, que nos permitiu, por exemplo, logo na semana seguinte e depois de identificadas algumas brechas de segurança, por exemplo, capacitar todos os professores para garantir que a invasão de aulas, etc., não acontecesse. E temos também tido muita formação disponibilizada às vezes em parceria com a Direção-Geral de Educação, pelas sociedades científicas e associações profissionais. Em particular, eu gostava de destacar aqui a Associação Nacional de Professores de Informática, que tem sido incansável no apoio que tem dado aos professores. A outra coisa que acresce é que, no âmbito de todo este plano, está agora já em curso, como o Sr. Ministro referiu, já foi feita a formação de formadores, estão constituídas turmas de formação para termos um modelo em cascata, como é costume, mas foi feito um processo de check-in dos professores para os colocar em diferentes níveis de competência digitais, para podermos ter a organização dos grupos. Participaram nesse check-in cerca de 90 mil professores, e a partir daqui o trabalho continua, que vai desde a competência tecnológica de manipulação de equipamentos e domínio de plataformas até às questões fundamentais da gestão do digital na sala de aula, porque aquilo que nós pretendemos não é uma dicotomia que tem vindo a ser feita entre digital ou presencial, mas queremos sim o presencial com o digital lá dentro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para concluir, por favor.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente, queria agradecer aos senhores deputados. Queria só deixar aqui, porque eu pedi até a informação, a senhora deputada Joana Mortágua falava dos números relativamente aos dados divulgados, imagino, pela EDGAEP e também pelo INE, e dizer que a área de atividade onde o emprego mais subiu durante a pandemia, entre o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020, segundo os dados do INE, foi a educação, com mais de 33 mil empregos criados, e de certeza absoluta que não teve nada a ver com o Ministério da Educação. Aconteceu. Por outro lado, os dados divulgados pela DGAEP revelam que em 2020, no conjunto das administrações públicas, que inclui as autarquias, 2020 terminou com mais quase 20 mil funcionários, e o setor da educação, os estabelecimentos de educação, de ensino básico e secundário, registou-se um acréscimo de 6.313 trabalhadores. Pronto, mas agora, não confunda isto, porque, atenção, a autorização para a contratação dos 3 mil veio só em janeiro. Por isso...
Eu agradeci
que não entrasse em diálogo. Eu falei em junho e dezembro. Claro que falei em junho e dezembro.
Eu agradeci que não entrasse em diálogo.
Está bem, não entramos. Muito obrigado a todos. Sim, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Resta-me agradecer às senhoras e aos senhores deputados, ao Sr. Ministro, à senhora Secretária de Estado e aos senhores Secretários de Estado, aos funcionários que dão apoio a esta comissão. Também manifestar a disposição do Parlamento e desta Comissão em especial para aquilo que for necessário, uma vez que a relação entre os poderes nomeadamente entre os órgãos de soberania, é fundamental para que nós possamos atacar com as medidas mais robustas e mais seguras esta pandemia que tem assolado o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e curta vida neste papel, sim?